Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam todos bem-vindos. Solicito o vereador João da Luz que faça a aferição de quórum.
Vereador Valdete Ferreira, vereador João Feitosa, vereador Paulinho de Lima, vereador Jean Carlos, vereador Lélio Alvarenga, vereador Thaís, vereador Ederson, vereador Alfredo Landim, vereadora professora Geli, vereador pastor Elias, vereador Fernando Paiva, vereador Maurão, vereadora Eliner, vereador nosso presidente Leandro, vereador Luiz, vereador Japão, que chegou aqui agora. Quórum aferido.
Obrigado, vereador João da Luz.
Senhor presidente, o meu nome não foi citado na lista de chamada. Pega mal, né? O vereador, na primeira sessão, não aparece o nome dele.
Solicito que conste na ata a presença, desde o início da sessão, do vereador Pedro Mariano. Solicito o vereador Fernando Paiva faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Fortalecei os corações, vós que no Senhor vos confiais. Como é grande, ó Senhor, vossa bondade, que reservastes para aqueles que vos temem, para aqueles que em vós se refugiam, mostrando assim o vosso amor perante os homens. Na proteção de vossa face, os defendeis bem longe das intrigas dos mortais. No interior de vossa tenda os escondeis, protegendo-os contra as línguas maldizentes. Seja bendito, Senhor Deus, que me mostrou o seu grande amor numa cidade protegida. Eu que dizia quando estava perturbado, fui expulso da presença do Senhor. Vejo agora que ouvistes minha súplica, quando a vós eu elevei meu clamor. Amai o Senhor Deus, seus santos todos, ele guarda com carinho os seus fiéis, mas pune os orgulhosos com rigor. Salmo 30.
Obrigado, vereador Fernando Paiva. Antes de passar a secretária para fazer a leitura da síntese da ata anterior e dos projetos, quero dar as boas-vindas aos vereadores Alfredo Landim, que assume esta casa a partir de hoje. Ele era suplente do vereador Antônio Gomide, que assumiu um cargo na Assembleia Legislativa como deputado. Da mesma forma, o vereador João Feitosa, que assume a cadeira do vereador Hamilton Filho, também com a sessão a deputado, tomará posse em instantes, viu, vereador João Feitosa? E o vereador Paulo de Lima, que assume a cadeira do vereador Jackson Charles, licenciado para a Secretaria de Meio Ambiente e Habitação. Ainda em tempo, cumprimento as autoridades aqui presentes. Lucas Soares, presidente do Conselho Tutelar Oeste. Laurindo Gomes, representando o deputado federal Rubens Ottoni. Paulo Henrique Amaral, gerente executivo do INSS, representando aqui o deputado Lucas Virgílio. Dr. Reinaldo Neres, representante da loja maçônica Lealdade e Justiça. Meu amigo César Donizete, vice-presidente do PT. Dr. Warner Gerards, venerável da loja maçônica Lealdade e Justiça. E, por fim, Dorélio Gomes, representando aqui o deputado Antônio Roberto Gomide. Passo a palavra agora à secretária para a leitura da síntese da ata da sessão anterior.
Síntese da ata da segunda sessão extraordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 18 dias do mês de janeiro de 2019, às 12h17, reuniu-se em sessão extraordinária a Câmara Municipal de Anápolis por convocação e sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Eliner Rosa, Mauro Severiano, Teles Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Ordem do dia. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei complementar 168 de 2018, de autoria do prefeito municipal, que altera, compatibiliza e faz adequação à lei complementar número 380 de junho de 2018, lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2019 e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Complementar 169 de 2018, de autoria do Prefeito Municipal, que altera, compatibiliza e faz adequação ao Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021. Lei Complementar número 368, de dezembro de 2017, da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Complementar 004, de 2019, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a estrutura organizacional da administração pública do município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Complementar 005, de 2019, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre revisão geral de remuneração, subsídios e proventos dos servidores públicos municipais ativos, inativos e agentes políticos de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Complementar 006, de 2019, de autoria do Prefeito Municipal, que altera dispositivos da Lei Complementar 202, de dezembro de 2009, que dispõe sobre a estrutura do plano de cargos, carreiras e vencimentos da administração direta, autarquias e fundações do município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Complementar 007, de 2019, de autoria do Prefeito Municipal, que altera dispositivos da Lei Complementar número 203, de dezembro de 2009, que dispõe sobre a estrutura do plano de cargos, carreiras e vencimentos dos profissionais da saúde no município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Complementar 008, de 2019, de autoria do Prefeito Municipal, dispõe sobre o parcelamento e reparcelamento de débitos do município de Anápolis para com regime próprio da Previdência Social de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Complementar 009, de autoria da mesa diretora, que altera a redação do artigo 30, caput da Lei Complementar 247, de 2011, que institui o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores públicos efetivos integrantes dos grupos funcionários básico, médio e superior da Câmara Municipal, estabelece a data da revisão geral dos subsídios dos agentes políticos e das outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Complementar número 010, de 2019, de autoria da mesa diretora. Alteração da redação do artigo 5º da Lei 3.823, de 2016, que dispõe sobre revisão geral da remuneração, subsídios ou proventos dos servidores públicos municipais ativos, inativos e agentes políticos de Anápolis e das outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Complementar 011, de 2019, de autoria da mesa diretora. Concede revisão geral anual na remuneração dos servidores e agentes políticos da Câmara Municipal de Anápolis e determina outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Esgotada a pauta, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 4 de fevereiro em horário regimental. Devolvo a palavra.
Obrigado, secretária Liner. Antes de convidar aqui à frente o vereador João Feitosa para tomar posse, quero falar a respeito do vereador Domingos, que ainda encontra-se internado na UTI. Tive a oportunidade de visitá-lo sábado, estava consciente, porém com muita dificuldade para respirar, e a junta médica decidiu entubá-lo para que ele reaja melhor ao tratamento. Então, fica aqui as nossas orações para que o vereador Domingos Paula restabeleça a sua saúde o mais rápido possível, que é uma pessoa muito importante para esta casa, um vereador muito importante para a cidade de Anápolis. Então, fica aqui as nossas orações para o vereador Domingos Paula. Solicito que o vereador João Feitosa venha aqui à frente para fazer o juramento do termo de posse. Solicito ainda que a secretária faça a leitura do termo de posse do vereador João Feitosa.
Termo de posse do senhor João Batista Feitosa para mandato na 18ª legislatura entre os anos de 2019 e 2020. Aos 4 dias do mês de fevereiro de 2019, às 9h30, compareceu para tomar posse como vereador no plenário Teotônio Vilela, da Câmara Municipal de Anápolis, o senhor João Batista Feitosa, eleito suplente a vereador no pleito de 2016 pelo Partido Trabalhista Brasileiro, ocupando a cadeira do vereador Hamilton Batista de Faria Filho, após renúncia do titular nos termos do artigo 68, inciso 4º, do regimento interno dessa Casa de Leis. Depois de apresentados os documentos exigidos, o senhor João Batista Feitosa prestou o compromisso de juramento. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual, observar as leis, particularmente a Lei Orgânica do município de Anápolis, promover o bem coletivo e exercer com patriotismo, honestidade e espírito público o mandato que me foi conferido. Concluídas todas as formalidades, o senhor presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Anápolis, o vereador Leandro Ribeiro da Silva, declarou-o empossado como vereador pelo município de Anápolis, de acordo com o determinado pelo artigo 15, inciso 1º, do regimento interno dessa Casa de Leis. Para constar, Rodrigo Silva Demetrio lava o presente termo, que será assinado pelo empossado, pelo presidente da Câmara Municipal e pelos demais vereadores presentes.
Com a palavra, e fará uso da palavra por 5 minutos, o vereador empossado, João Feitosa.
Obrigado. Obrigado, senhor presidente, senhoras, senhores vereadores. Aqui tenho profunda admiração por essa legislatura, decano Maurão, que sempre esteve do meu lado, apoiando, né, e orientando. Muito obrigado. Agradeço a todos as pessoas que estão nos acompanhando através da Rádio Manchester, Canal 10, as pessoas que estão no plenário. Eu vejo ali meu amigo Batista, um forte abraço ao meu querido amigo César Donizete, a quem eu cumprimento Paulinho, todos os representantes do PT nessa casa. Em especial, senhor presidente, eu quero aqui agradecer a presença da minha esposa, da minha família, dos meus filhos que estão aqui, e dizer, pastor Elias, que é um presente de Deus. Deus tem me honrado muito, porque todos os meus projetos foram colocados na presença dele. Pensei muito na questão de estar aqui, não que a gente não pudesse estar também, e como dentro dessa casa vou estar ajudando também muito o prefeito Roberto Nave, do meu partido, eu tenho essa coerência, a gente vai estar fazendo com que as ações do Executivo e a nós aqui no Legislativo possa fazer com que Anápolis seja cada vez uma cidade maravilhosa. Eu agradeço a cada eleitor dos 1.714 votos que obtive, sendo o décimo mais bem votado nessa legislatura. Na legislatura anterior, senhor presidente, eu tive 2.401, duas vezes fui eleito a primeira vez, sendo o quarto colocado. Na segunda, fiquei como suplente, na quinta posição, e Deus me segurou, falou no momento certo, você vai para lá. E hoje eu estou aqui, nova vereadora Thaís. Estive aqui 8 meses na saída do novo presidente, que deixou o lugar para que eu pudesse assumir como vereador, como suplente, e agora de vereador de fato e de direito. Que Deus me honrou. Esse compromisso que eu tenho é para a cidade de Anápolis, é para cada eleitor e principalmente honrar o compromisso que eu tenho com Deus, com Nossa Senhora. Ela que tem sido sempre a minha parceira nas intercessões, intercedendo para mim e fazendo com que eu consiga superar todos os meus obstáculos. Agradeço. Agradeço a minha família, agradeço a todas as pessoas que estão nos ouvindo agora, agradeço essa casa, agradeço, sobretudo, senhor presidente, agradeço a Deus por estar aqui. Eu quero, senhor presidente, parabenizar a vossa senhoria, que Deus também possa estar honrando o senhor, que hoje é o primeiro dia dessa legislatura, tem 2 anos, e tenho certeza, senhor presidente, que fará sim a diferença, pelo dinamismo que Vossa Excelência é, pelo brilhantismo que Vossa Excelência é, a competência que Vossa Excelência carrega diante de todos os obstáculos que o senhor tem conseguido superar tudo isso daí. Pode ter certeza que eu estarei do lado do senhor, nessa casa de leis, fazendo com que os projetos, as ações, sejam sempre alcançadas para benefício de nossa cidade. Pode ter certeza disso, senhor presidente. O senhor ainda tem muito salto maior e é Deus é que vai conduzir isso daí. Nós estamos vivendo num país, num mundo complicado, né? A gente vê tantas coisas que aconteceram no começo desse ano, Nélio, né? Como aquela tragédia, né? Como é que é o nome lá? Brumadinho, né? Situação daquela, nobre líder, né? Nós vemos algumas pessoas partindo desse mundo, como o caso do Daniel. Nós temos hoje internado um nobre amigo nosso, que Deus vai dar vitória para ele, né? Sobretudo, a gente tem que pensar muito e fazer com que nossas ações seja sempre colocado na presença de Deus, para que Ele possa nos honrar. É isso que eu peço a Ele, é isso que eu peço para que Ele me honre o compromisso que eu tenho com a cidade de Anápolis, o compromisso que eu tenho com cada cidadão. Senhor presidente, devolvo a palavra com 11 minutos antecipado.
Solicito que Vossa Excelência venha aqui fazer a assinatura do termo de posse.
Pois é, tinha que bater, né? A minha não.
Pode bater palma, gente. Solicito aqui o Paulo de Lima e o Alfredo Landim para fazer uma foto aqui. Os dois já foram empossados no gabinete da presidência, só para a gente fazer um registro aqui do primeiro dia de trabalho. Vereador Paulo de Lima, faça o favor. Dando continuidade aos trabalhos, solicita a secretária Eliner que faça a leitura do ofício do Executivo, indicando sua liderança aqui nesta Casa de Leis.
Ofício 027 de 2019 do Gabinete do Prefeito. Prezado presidente, a par de cordialmente cumprimentá-lo, sirvo-me do presente expediente para lhe informar que o vereador Wederson Cristiano da Silva Lopes, PSC, será o líder da bancada do prefeito nessa Casa de Leis, tendo como vice-líder a vereadora Thaís Gomes de Souza, PSL, no biênio legislativo 2019-2020. Ao ensejo externo, meus protestos de estima, consideração e apreço. Atenciosamente, Roberto Naves e Siqueira.
Obrigado, secretária. Nós vamos solicitar a secretária para fazer a leitura dos membros das comissões efetivas desta casa. Lembrando que nós ouvimos indicações dos líderes dos partidos. Caso Vossas Excelências discordem de uma comissão ou de outra, nós estaremos a partir das 14h30 aguardando Vossas Excelências para uma reunião para definir os membros efetivos dessas comissões. Solicito a secretária que faça a leitura dos membros.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, CCJR. Thaís Souza, Pastor Elias, Luiz Lacerda, Wederson Lopes, Domingos Paula, Jean Carlos, Valdete Fernandes. Como suplente, Alfredo Landim, Deusmar Japão, Américo Ferreira, Lélio Alvarenga, Pedro Mariano, João Feitosa e Paulo de Lima. Comissão do Direito do Servidor Público e Trabalho. Américo Ferreira, Deusmar Japão, Pedro Mariano, Jean Carlos, Fernando Paiva. Suplentes, Mauro Severiano, Lélia Alvarenga, Thaís Souza, João Feitosa, Pedro Mariano. Comissão do Direito do Consumidor. Lélia Alvarenga, João da Luz, Alfredo Landim, Paulo de Lima, Eline Rosa. Suplente, João Feitosa, Fernando Paiva, Luiz Lacerda, Valdete Fernandes, Luzimar Silva. Comissão de Agricultura, Indústria, Comércio, Desenvolvimento Econômico e Turismo. Teles Júnior, Deusmar Japão, Pedro Mariano, Alfredo Landim, Paulo de Lima. Como suplentes, Luzimar Silva, Thaís Souza, Lizia José Borges, Valdete Fernandes, Domingos Paula. Comissão de Esportes, Lazer e Juventude. Américo Ferreira, Luzimar Silva, Fernando Paiva, Domingos Paula, Pedro Mariano. Como suplentes, Lizia José Borges, Paulo de Lima, Deusmar Japão, Teles Júnior, Eliner Rosa. Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Pedro Mariano, Américo Ferreira, Tele Júnior, Eline Rosa, Wederson Lopes, Domingos Paula, Lisier José Borges. Suplentes. João Feitosa, Paulo de Lima, Alfredo Landim, Thaís Souza, João da Luz, Lélio Alvarenga. Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Professora Geli, João da Luz, Lélio Alvarenga, Eline Rosa, João Feitosa. Suplentes. Lisier José Borges, Mauro Severiano, Ederson Lopes, Teles Júnior, Fernando Paiva. Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania. Pastor Elias Ferreira, Jean Carlos, Thaís Souza, Lisier José Borges, João da Luz. Suplentes. João Feitosa, Deusmar Japão, Lélio Alvarenga, professora Geli, Luzimar Silva. Comissão de Urbanismo, Transporte, Obras, Serviço e Meio Ambiente. Wederson Lopes, Domingos Paula, Thaís Souza, Luiz Lacerda, Mauro Severiano. Suplentes. Paulo de Lima, Lélio Alvarenga, Alfredo Landim, Deusmar Japão, Américo Ferreira. Comissão de Saúde, Saneamento e Assistência Social. Eline Rosa, Lélio Alvarenga, Valdete Fernandes, Alfredo Landim, Américo Ferreira. Suplentes. Alfredo Landim, Thaís Souza, Pastor Elias Ferreira, Paulo de Lima, Wederson Lopes.
Obrigado, secretária. Lembrando que se algum líder partidário quiser fazer alguma mudança, essa é só uma explanação do que poderá ser feito por indicação de vossas excelências. A partir das 14h30, vocês podem marcar uma reunião lá na sala de reuniões. Pois não, vereadora Geli.
Senhor presidente, apenas para comunicar que a nova líder do Partido dos Trabalhadores sou eu e que o ofício já se encontra no início dessa legislatura, que é um ano de cada um. Esse ano, então, sou eu a líder do Partido dos Trabalhadores.
Ótimo. É. Parabéns pela indicação. Acho que a diretoria legislativa deve estar encaminhando aí para a presidência. Solicita a secretária para fazer leitura dos projetos que serão encaminhados às comissões.
Projeto de lei 163/2018, de iniciativa do vereador Wederson Lopes, concede o título de cidadão anapolino ao senhor Albert Luiz Moreira Andrade e determina outras providências. Projeto de lei 164/2018, do vereador Wederson Lopes, concede o título de cidadã anapolina à senhora Thelma Belchior de Souza e determina outras providências. 3. É um veto 167/2018 do prefeito municipal. Veto parcial ao autógrafo de lei 077/2018, que dispõe sobre a estimativa de receita e fixação da despesa do município de Anápolis, lei orçamentária anual, para o exercício financeiro de 2019, na forma da legislação vigente. Artigo 165, inciso 3, parágrafo 5º da Constituição Federal. Projeto de Lei Ordinária 001/2019, do Prefeito Municipal. Altera o artigo 1º da Lei 3.991/2018, que autoriza o município de Anápolis a celebrar termo de fomento com a Federação de Motociclismo do Estado de Goiás para a realização da 5ª etapa do Campeonato Brasileiro de Cross Country 2019. Projeto de Lei Ordinária 002/2019, Prefeito Municipal. Autoriza o município de Anápolis a conceder repasse financeiro através do termo de fomento ao Centro Materno Infantil. Projeto de Lei Ordinária 003/2019, do Prefeito Municipal. Autoriza o município de Anápolis a conceder repasse financeiro através do termo de fomento à maternidade Doutora Adalberto Pereira da Silva. Veto 012/2019, do Prefeito Municipal. Veto parcial ao autógrafo de Lei 081/2018. Que altera a Lei Complementar número 223, de março de 2010.
Obrigado, secretária Helena. Agora sim, declaro aberto o pequeno expediente. Já inscrito o nosso decano, vereador Mauro José Severiano.
Senhor presidente dessa Casa de Leis, internautas, senhoras e senhores vereadores, em nome do meu amigo Batista Lacerda e César Donizete, quero cumprimentá-lo, todas as pessoas que estão aí na plateia nos prestigiando. Senhor presidente, hoje eu não vou falar de política. Eu tenho 5 minutos na tribuna. Eu só queria lembrar a primeira frase aqui, de um dos maiores legisladores do mundo, que foi Moisés, disse uma frase uma vez, isso é bíblico, que sem Deus você não atravessa uma rua, mas com Deus você atravessa o deserto e abre oceano. Então fica aqui essa primeira frase. Segundo, eu estou usando esse pequeno expediente para que o pastor Elias tem 2 minutos aí para fazer a oração e 1 minuto o vereador Lela Varenga para rezar um Pai Nosso, para abençoar nossos 2 últimos anos de mandato nessa Casa de Leis e também orar pelas vítimas de Brumadinho e também orar e rezar para a esposa do Jair Mendes, que veio a óbito na última quinta-feira, o nosso amigo Daniel Fotógrafo, também da Prefeitura, e rezar e orar para o nosso amigo Dominguinhos, também, que ele está enfermo. E é só isso que eu tenho a dizer, ainda me resta 3 minutos. Pastor Elias, por favor, 2 minutos para Vossa Excelência fazer a oração para todas essas vítimas que está acontecendo aí a nível de Brasil, por favor. E depois, Lela Varenga, 1 minuto, um Pai Nosso, por gentileza.
O vereador Pastor Elias, o regimento diz que no pequeno expediente não tem é o à parte. Então, solicito que o senhor fale pela ordem.
Na abertura do trabalho, os meus 5 minutos, eu estou...
Nós estamos, vereador.
Mas que ele faz oração ali, então, onde ele está, oração. Ali ele pode, não é uma parte. E já encerro minhas palavras sobre ele.
Vereador Mauro, o regimento não permite.
Tudo bem, então 1 minuto de silêncio, então, todos nós aqui, 1 minuto pelo silêncio. Depois, no final, no término do nosso discurso aqui, pastor Elias, gostaria que desse a palavra para os 2 edis aqui. 1 minuto de silêncio. Obrigado, senhor presidente. Devolvo minha palavra para a mesa. Eu gostaria que no término da sessão, eu gostaria para abençoar nossos 2 últimos anos de mandato e todas essas vítimas que eu disse a Vossa Excelência. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro José Severiano. Inscrito o segundo orador, vereador Paulo de Lima.
Bom dia a todos, bom dia à mesa, nosso presidente, bom dia nossos colegas vereadores, nossas vereadoras, bom dia meus companheiros maçom que estão presentes aqui hoje, doutor Warne, nosso venerável, Reinaldo, João Batista Lacerda, ex-secretário do Meio Ambiente, Natanael e demais irmãos que estão presentes e amigos. Eu queria aqui, presidente, deixar um agradecimento primeiramente a Deus, por permitir esse retorno à Câmara Municipal, e também agradecer ao nosso vereador Jackson Charles por ter se licenciado e assumido a Secretaria do Meio Ambiente, e também agradecer a minha família, minha esposa, meus filhos, por dar esse apoio à minha pessoa, e também à comunidade anapolina por ter me dado os votos para que eu possa retornar ao município de Anápolis como vereador. E agradecer aos companheiros vereadores, né, que estão presentes, pelo apoio e pela amizade. E o pessoal da Câmara Municipal aqui, os funcionários, todos eles, já conheço a maioria. Obrigado pela recepção. E também queria deixar aqui um abraço especial ao nosso prefeito Roberto Naves. Foi através dele que ele fez o meu retorno. Então, queria deixar um abraço especial a ele, que ele possa fazer uma boa administração, juntamente com todos os vereadores, né, que nós podemos fazer que a cidade cresça, que a cidade desenvolva, nós podemos trazer muitas obras importantes para a cidade de Anápolis, que precisa muito. Então, eu queria deixar hoje, mais essa vez, o agradecimento a todos. A minha colega vereadora Geli, que nós trabalhamos muito na outra legislatura, juntamente com Edson Lopes, viajamos muito, né? Tivemos na Bahia, sobre as drogas, viajamos. E tudo por nossa conta, hein, gente? Não foi nada a favor. Nós pagamos o nosso bolso, essa viagem nós fizemos sobre as drogas na Bahia. O 4º encontro internacional que a gente tivemos lá. Então, queria deixar mais essa vez aqui, essa lembrança aqui. deixar para vocês que a cidade de Anápolis tem pressa e nós estamos aí para isso. Vamos embora. Obrigado a todos.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Seja bem-vindo a esta casa. Convido agora a próxima oradora, líder do PT nessa casa, a vereadora professora Geli.
Bom dia a todos, bom dia a todas, as vereadoras dessa casa, as pessoas aqui presentes, todas as autoridades, familiares dos nossos vereadores, ora empossados, e todos aqueles que prestigiam esta sessão, a primeira sessão desse ano legislativo de 2019. E antes de começar a falar, só fazer uma correção, não é uma correção, acrescentar na fala do vereador Paulo de Lima, que ele disse que nós fomos à Bahia, né? E nós fomos lá realmente não para as drogas, mas nós fomos em um congresso onde nós aprendemos bastante, né, vereador Wederson, a respeito do combate ao uso das drogas ilícitas. Então foi um momento muito importante para nós. E aprendemos bastante ali. Mas estamos iniciando mais um dia letivo, mais um ano letivo. E hoje, quando eu falava com meu Deus, eu reli mais uma vez o salmo do meu coração que diz: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendigo o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. E nós podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem abençoado esta casa, tem abençoado cada vereador, cada vereadora. E com essas palavras, eu quero aqui parabenizar os nossos colegas que estão agora vindo para essa legislatura. Sem dúvida nenhuma, essa 19ª legislatura está sendo muito dinâmica com a troca de alguns colegas. E isso é muito positivo para nós, com a chegada agora do meu companheiro, meu amigo muito querido, Alfredo Landim, que sempre foi um vereador de fato. Agora é vereador de fato e vereador de direito, sempre aí preocupado com as causas sociais. É um grande companheiro. Seja bem-vindo, meu companheiro Alfredo Landim. Sem dúvida nenhuma, você está somando aqui ao Partido dos Trabalhadores, junto com o vereador Lisier, o vereador Luiz Lacerda e também com a vereadora professora Geli. É uma honra ter o senhor aqui conosco, nesta casa e também defendendo o povo napolino. Também desejar boas-vindas ao vereador Paulo de Lima, esse amigo muito querido, trabalhamos muito. Ele foi líder e eu fui sua vice-líder. E trabalhamos muito juntos na legislatura passada. E uma honra também ter o senhor aqui conosco, vereador Paulo de Lima. Da mesma forma, João Feitosa. João Feitosa já esteve conosco, afastou por uns dias, está novamente. E sabemos que breve o senhor vai estar afastando e retornando também para esta casa, que o senhor conquistou com o apoio de tantos anapolinos. Parabéns, o seu trabalho é muito, muito bonito, muito dinâmico. Que Deus possa abençoar a todos vocês, abençoar a todos nós nessa caminhada, nesse ano legislativo. Da mesma forma, quero parabenizar a mesa. Nosso jovem presidente, né, vereador Leandro, que eu carinhosamente o chamo de Leandrinho. Parabéns ao senhor pelo dinamismo, pela força da juventude que está aí, né, atrelada à experiência. Eu gosto sempre de falar do meu líder Luiz Lacerda, do decano aqui Mauro Severiano e de outros jovens aqui. E nós sentimos orgulhosos com essa mesa diretiva e temos aí a representatividade feminina. Que a mesa diretiva, né, Thaís, nunca pode faltar a figura da mulher e estamos muito bem representados pela vereadora Eline Rosa. E também, senhor presidente, meu tempo está acabando, Mas eu quero dizer que nós começamos agora com muita força o novo ano legislativo, mas ao mesmo tempo, nosso ano está começando com muitas perdas. E o Mauro já pediu um minuto de silêncio aqui, em favor da vida da minha querida amiga Alcelita, que eu carinhosamente a chamava de Celita. E quero destacar também aqui e demonstrar, né, a minha tristeza e que a educação anapolina também perdeu com a professora Alcelita e também com a professora Gênia. Duas grandes perdas para a educação, para a cidade de Anápolis, de duas mulheres guerreiras, duas mulheres batalhadoras em prol da educação. Mas aprove a Deus chamá-las para a sua glória. Da mesma forma que o nosso amigo, né, funcionário da prefeitura, Daniel, que também foi chamado para o Pai. E pedir, sem dúvida nenhuma, estamos em oração e todos nós estamos aí intercedendo e acreditamos na restauração da saúde do nosso companheiro Domingos Paula, que logo, logo estará aqui conosco. Mas Deus sabe todas as coisas. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Mas que Deus possa abençoar esse nosso novo ano legislativo, os nossos trabalhos, que nós possamos produzir muito para os cidadãos da nossa querida Anápolis. Obrigada, senhor presidente, desculpe me alongar.
Obrigado, vereadora professora Geli. Convido o próximo orador no pequeno expediente, vereador Pedro Mariano.
Bom dia a todos. Cumprimentar o presidente Leandro e, nesse caso, cumprimento também o vice-presidente Luiz Lacerda, primeiro secretário Nino Rosa, segundo secretário Mauro José Severiano, terceiro secretário Télio Júnior, quarto secretário João da Luz, como é conhecido, que gosta de ser chamado. Eu quero que Deus abençoe vocês. Vocês têm uma missão muito grande de conduzir essa casa nesse biênio 2019. E 2020. E também fazer uma ressalva da outra, né, dirigida pelo Hamilton, daqui saiu dois deputados estaduais. Isso é o prestígio dessa casa perante a opinião do povo lá fora. Se não tivesse com esse prestígio, não tinha feito nenhum candidato a deputado nessa casa. E parabenizar também a chegada do Alfredo Landim, sempre tem lutado, um vereador sem mandato, mas agora com mandato, né, mais autoridade, com a caneta na mão, a possibilidade de ajudar mais ainda. Parabéns, que Deus te abençoe, Alfredo. Também comentar o João Batista Feitosa, o Feitosa, que sempre também lutando, é um vereador sem mandato, mas agora com mandato, que Deus conduziu a vocês. E o Paulo de Lima também, que foi um grande parlamentar na outra, e agora assume o lugar do vereador Jacques, que está como secretário. Quero agradecer a Deus, a todos nós, outros vereadores, cumprimentar o novo líder, pastor Éder. Já foi líder meu na outra legislatura, que o senhor conduza aquela postura que o senhor sempre teve, que o senhor sabe que o senhor tem uma pessoa que admiro muito o senhor pela conduta que o senhor tem como parlamentar e como pai de família. É a Lina, Thaís, que avisa, e a gente vai estar aqui ouvindo vocês e reclamando para vocês seguir pelo interesse da cidade de Anápolis, pelo interesse dos anapolinos. E outros motivos que me traz aqui, presidente, a gente tem fazendo momento de orações para o nosso companheiro Domingo de Paula, e que Deus vai abençoar, que ele vai sair. Está na mão do senhor, o senhor vai pôr a mão naquela mão dos médicos lá naquele momento, dos remédios certos para conduzir essa enfermidade. Mas logo ele está aqui, vai estar aqui fazendo seus discursos na tribuna, sempre aquele discurso que eu sempre gosto de usar a tribuna. Quero comentar também todo o pessoal que hoje aqui prestigiando. Em nome do Antônio, meu companheiro de missa, que está aqui acompanhando, prestigiando, todo dia está aqui na sessão. Senhor presidente, também essa primeira sessão ordinária da casa, que nós teve uma extraordinária dia 19 de janeiro, me engano, aprovando 10 projetos. E hoje nós retornamos nessa casa com a discussão, mas nós estávamos de recesso, de plenário, né, Jean? Todos nós estávamos trabalhando dia e noite pelo interesse de determinada região,
determinadas pessoas que sempre nos procuram, não o meu gabinete, mas todos os gabinetes, esteve funcionando todo vapor. É sinal que a gente tem um compromisso ao mandato que foi dado a nós para 4 anos, pastor Elias. Isso é notório, não estou defendendo nada, nenhum bem, mas todos nós estávamos aqui com os gabinetes abertos, senhor presidente. Principalmente o senhor, agora tem 2, né? O gabinete da humildade e o gabinete da classe média, né? É muito frequentador do gabinete do senhor, não da presença, mas aquele que... Mas também tem um projeto meu, hoje, segunda votação, que nós votamos primeira votação, o dia 180, contra a violência, contra as mulheres. Eu acredito que vai passar sem questionamento. E também quero justificar, também agradecer ao prefeito, ao secretário que tem participado, gente convidado eles para ir em determinados locais para estar ali reivindicando certos problemas, igual o CMTT, Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e outros secretários. É o secretário da Educação também, o Alex. Então, presidente, que Deus abençoe mais esse ano nosso. Esse é o primeiro dia de trabalho da sessão ordinária, que nós siga trabalhando pelo interesse do povo, porque nós somos um servo público. E um servo é servir o povo, não nós ser servido, mas nós servir o povo com a nossa, concedida a nós como vereador, ao nosso gabinete. Nós sermos um servo do servidor público, não nós ser servido. É essa a mensagem que eu deixo para 2019, esse ano que começa nessa casa de plenário, no dia 4 de fevereiro de 2019. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Não havendo mais espaço para inscrição no pequeno expediente, declaro encerrado o espaço do pequeno expediente. E antes de abrir o espaço do grande expediente, quero dar bom dia ao suplente de vereador Vilmar Silvestre, que nos acompanha aqui. Vereador Vilmar Silvestre, que esteve conosco em 2018, quando o vereador Ederson estava na Secretaria de Meio Ambiente e Habitação. Seja bem-vindo. Abrindo o espaço do grande expediente, convido o vereador Alfredo Landim para fazer o uso da palavra.
Nobres colegas vereadores, senhoras, senhores, presente e os que nos acompanham pela mídia, amigos das redes sociais, senhor presidente Leandro e demais colegas da mesa, companheiros que fazem presente para prestigiar a minha posse e de todo o povo da minha querida cidade de Anápolis. Quero cumprimentar nossos amigos, pastor Vilmar Silvestre, ex-vereador, os amigos, os funcionários do gabinete do deputado Rubens Ottoni, na pessoa do Laurindo, cumprimentar meu amigo César Donizete, meu amigo da Conferência Vicentina do Vivian Park, Antônio Nunes, um amigo que veio de longe, lá de Goialândia, Zelino, e os demais aqui presentes. Também não poderia deixar de cumprimentar todos os meus funcionários que vão trabalhar junto comigo no meu gabinete, meus amigos que vão cooperar nesses 2 anos. É com muita honra e alegria que venho a essa tribuna para registrar minhas primeiras palavras deste mandato. Inicio meus agradecimentos com o mais importante deles, a Deus, Criador de todas as coisas e que permitiu que eu estivesse aqui neste momento compartilhando esta imensa alegria com todos vocês. Não poderia também dimensionar a Santa Virgem Maria, nossa, que sempre está aí para interceder por nós. Imprescindível mencionar meus especiais agradecimentos a toda a minha família. Minhas filhas, Thaís e Lília, meu filho Baldino, popularmente conhecido como Dininho, minha nora Joyce, minha netinha Isabela, alegria da família. E minha esposa Nilva, presente de Deus em minha vida, companheira e grande parceira de todas as horas, inclusive nas derrotas. Justamente por isso, responsável pela realização deste sonho, que é a posse para o cumprimento deste mandato. Agradeço os 951 votos recebidos na última eleição de 2016. Registros merecidos e agradecimento aos companheiros, militantes do Partido dos Trabalhadores, que há muito tempo dividem comigo os caminhos de luta com o objetivo de construir uma cidade mais justa, fraterna e igualitária, o qual agradeço a presença do vice-presidente do Partido dos Trabalhadores, o César Donizete. Minha sincera gratidão aos valorosos companheiros Lisieu José Borges, Luiz Lacerda e o ex-prefeito João Gomes, e também o deputado Rubens Antônio, essenciais na minha passagem pela Câmara de Vereadores na legislatura passada. O companheiro Lisieu, na condição de presidente desta casa, que muito bem me acolheu. E o companheiro Luiz Lacerda, então titular do mandato, que gentilmente me permitiu que esta estar nesta casa ao assumir à frente da Secretaria de Assuntos Parlamentares nesta ocasião. A companheira professora Jali, grande parceira de todas as horas, desde os tempos da Escola Coralina, que ela é diretora, e eu era presidente da Associação de Moradores. Uma honra foi colaborar nesses 2 anos passados no seu gabinete, nesta legislatura. Estendo também os meus agradecimentos aos seus funcionários, professora Jali, que me aturaram lá esses 2 últimos anos. Aos colegas da imprensa aqui presentes, essenciais para que a população tenha conhecimento de nosso trabalho e do nosso cumprimento. Ao deputado federal Rubens Ottoni, único representante eleito de nossa cidade na Câmara Federal, é um batalhador incansável em defesa dos trabalhadores. É um agradecimento à parceria. Ao deputado Antônio Gomide, brilhante na condição de vereador, excepcional como prefeito, e que agora certamente agraciará o povo goiano com excelente mandato na Assembleia Legislativa, a quem eu tenho a honra e carrego as consequentes obrigações de suceder. Registro minha essencial gratidão pela oportunidade de assumir o presente mandato e pela parceria que sempre mantivemos. Minhas origens e minha vivência, somada ao meio em que vivo e aos princípios que carrego, me obriga sempre a estar ao lado do povo mais humilde e trabalhador, o qual pretendo representar e, através de muito diálogo, responsabilidade, compromisso ético e exercício democrático junto aos nobres colegas, contribuir para a criação de um novo horizonte de cidadania e direito. Em tempos de ódio, em que muitos fazem a política do contra, contra direitos, contra garantia, contra conquista do povo humilde, faz questão de registrar nosso trabalho aqui, não será pautado por ódios, diferenças ou contra segmento. Faremos o trabalho a favor da cidade de Anápolis, do povo anapolino, de acesso à saúde, de acesso à educação, transporte público de qualidade, da segurança, a favor do meio ambiente, mesmo que para isso tenhamos que travar um embate e nos posicionar firmemente. Há que se admitir, nosso Brasil já viveu dias melhores, nosso povo já teve mais direitos, poder de compra e qualidade de vida. Nossa cidade já foi mais cuidada e nosso povo melhor tratado, mas não são os lamentos que nos farão retornar aos melhores dias, e sim nosso trabalho e empenho. Empenho para garantir os direitos dos nossos trabalhadores em âmbito nacional, estadual e municipal, para garantir o acesso aos serviços básicos e uma cidade receptiva e harmônica. Trabalho, muito trabalho, para avançar na conquista dos direitos e na construção de uma sociedade melhor. Não temos a menor dúvida de que o próximo biênio não será fácil. A complexa situação institucional do país e a delicada situação administrativa de nosso município exigirá de nós postura altiva, serena e resistente. Cabe a nós, legisladores, fiscalizadores no âmbito municipal, formular ideias que possibilitem o enfrentamento de qualquer situação adversa em nossa cidade. Coloco-me, desde já, à disposição daqueles que queiram construir uma cidade de Anápolis melhor, mais justa, fraterna, igualitária e segura. Nosso mandato é do povo anapolino. Nosso gabinete está aberto a todos que queiram se somar a nós nesse caminho. Finalizo reiterando que durante esses 2 anos de mandato, quero ver nossa cidade toda iluminada com lâmpadas LEDs, todas as obras iniciadas concluídas, nossa saúde em seu funcionamento restabelecidas, nossa educação sem faltar vagas para nossas crianças, jovens e adolescentes, nossa segurança com a ajuda da Guarda Municipal agindo 100% na nossa segurança. Meus agradecimentos a todos os presentes, reafirmando meus compromissos com a cidade de Anápolis e com o nosso povo. Muito obrigado. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Landim. Seja bem-vindo a essa legislatura, esse último biênio dessa legislatura. Ainda no grande expediente, convido o segundo orador, vereador João da Luz.
Cumprimentar o nosso presidente Leandro, na pessoa do nosso vereador, pecando, o vereador Maurão, cumprimentar toda a mesa diretora, cumprimentar todos os nobres vereadores, meu amigo que eu tenho carinho, que tenho estima muito grande, o Pedro Mariano, cumprimentar todos que nos acompanham aqui no plenário, os internautas, os ouvintes das rádios que nos acompanham aqui da cidade de Anápolis. É uma honra estar falando com vocês. Cumprimentar em especial nosso vereador João Feitosa, Alfredo Landim, o vereador Alfredo Landim, Paulinho de Lima, dar umas considerações especiais e as boas-vindas para essa Casa de Leis. O que me traz hoje nessa tribuna é um assunto ao qual eu estava esperando 2 anos. Nós sempre recebemos nos nossos gabinetes o clamor da sociedade pelos custos que a vida nos acarreta, pelos serviços que são prestados, os serviços são servidos pelo Estado e pelo comércio, por todos. E frente à Comissão do Direito do Consumidor, nós enfrentamos alguns pleitos e que foram relevantes e que obtivemos alguns resultados que foram positivos. E nós estávamos com o presidente da Comissão do Consumidor, e essa era uma obrigação nossa, estar fazendo esse enfrentamento. Nós fizemos um enfrentamento que foi da tarifa da passagem de ônibus. Nós obtivemos êxito no ano passado. Nós fizemos um enfrentamento também da tarifa de energia, uma briga absurda. Não obtivemos êxito, mas nós fizemos uma ponderação. Nós fizemos também um posicionamento com relação à qualidade dos combustíveis da cidade de Anápolis. E que nós vamos fazer essa diligência para acompanhar os postos de gasolina nesse ano, para saber das qualidades dos combustíveis que são vendidos nos postos de gasolina de Anápolis. E agora eu trago para vocês uma nova briga, e que eu dependo dos vereadores, dos nobres vereadores, que eu dependo do prefeito, que eu dependo do governador do estado, de ter a sensibilidade que isso vem acontecendo há muito tempo. Muitos consumidores de água e esgoto da cidade de Anápolis têm feito um clamor enorme porque já estão sem água, já está com a água cortada e não sabe como resolver esse problema. E nós estamos trazendo para essa casa um projeto de lei que, na verdade, eu pedi para Deus para dar uma saída, dar uma orientação de qual que seria o rumo para poder enfrentar essa briga. Muitas pessoas clamando sobre o consumo alto e exagerado da água, pastor Elias. Muito caro a água e o esgoto. E a gente sem saber como que a gente ia fazer o enfrentamento. E nós buscamos, pesquisamos e tivemos o conhecimento de uma lei que foi protocolada em Pirinópolis. Uma lei de um vereador, de um novo vereador, que foi aprovada, que ao meu ver ela teve um prejuízozinho. Essa lei obriga a Saniágua a instalar o bloqueador. Nós inspiramos nessa lei para apresentar uma lei que seja possível, que seja constitucional e que ela seja aprovada por essa Casa de Leis, respaldada pelos vereadores, que é autorizar o consumidor residencial, o consumidor comercial e industrial a instalar o bloqueador. Essa lei nossa, ela está sendo aprovada nessa Casa de Lei para autorizar os munícipes de Anápolis a instalar esse bloqueador. Por quê? A instalação já acontece naturalmente. Já está acontecendo no Brasil inteiro a instalação desse bloqueador. É um dispositivo barato, acessível. Qualquer pessoa pode comprar ele e instalar ele após o hidrômetro. Ele vai fazer o quê? Bloquear o ar. Nós sabemos que o hidrômetro, e não é o mérito nosso questionar o hidrômetro, a qualidade do hidrômetro, ao passar o ar, ele registra o consumo como se estivesse passando água. Então é importante a gente considerar que, ao instalar esse bloqueador, o consumidor, ele vai ter uma redução no seu consumo de 30% a 40% e às vezes até 50% no consumo de água e esgoto. Ou seja, uma redução drástica na sua conta. Então, esse projeto de lei, ele vem ao encontro do anseio de várias famílias que estão hoje sem água,
uma parte,
sem o esgoto. Ao registrar o consumo de água, proporcionalmente, ele tem que pagar o esgoto. Então, existe, nobres vereadores, uma cobrança indevida.
Uma parte.
Nós precisamos de rever isso. Eu sei que essa lei é uma lei que vai contra os interesses do Estado, que vai mexer numa receita muito significativa, mas nós temos que ser justos. Nós precisamos ser justos. Ter a César o que é de César. Então nós estamos aqui apresentando esse projeto de lei e eu preciso apoio dos vereadores.
Rapaz, Joana Luz.
Sim, novo vereador. Só concluindo aqui o raciocínio, senão eu... Então fica à vontade, vereador Teles...
Vereador João da Luz, nobres vereadores, eu quero agradecer o vereador João por trazer essa casa, essa ideia, que ajuda muito o controle do consumo. São várias famílias que têm nos procurado, justamente, que não sabem onde reclamar isso. Reclamar isso para as empresas... Saneago, Celg, Enel, né, na verdade, não tem tido um retorno. E nós, Jean Carlos, nobre vereador, todos os vereadores, ainda ano passado, na prestação de contas da Saneago, estamos esperando da Tânia a prestação física, financeira. Jean Carlos cobrou isso muito bem aqui. Nós temos que protocolar um prazo, presidente Luiz Lacerda, em exercício. Presidente Luiz Lacerda, aqui. Nós temos que protocolar um prazo a Saneago do cumprimento daquela lei da prestação de conta. Quero pedir ajuda do Jean Carlos em relação a essa parte jurídica, que inclusive foi uma provocação da sua parte.
Félix.
Só para concluir.
Uma parte, por favor.
Isso. Só para concluir.
Da sequência aqui, porque o assunto não é...
Sim, só para concluir. E o senhor traz esse projeto justamente nessa situação. Tem o nosso apoio. Estou junto contigo nesse projeto em relação aos consumidores que precisamos olhar o consumo de ar que está sendo cobrado como se fosse água. Parabéns e conte com o meu apoio.
Obrigado, vereador Teles. Eu levei ao conhecimento do prefeito Roberto Naves esse projeto, Teles. Vereador Ederson, nós levamos ao conhecimento do prefeito esse projeto, essa propositura, e nós sugerimos ao prefeito que as famílias de baixa renda, que às vezes encontram dificuldade até mesmo de instalar esse dispositivo, que nós possamos aprovar na LDO e na Lei de Diretriz Orçamentária um orçamento para garantir ao prefeito Roberto Naves a instalação desse bloqueador para as famílias de baixa renda. E o prefeito viu com bons olhos essa iniciativa e ele viu que realmente muitas famílias precisam desse apoio e nós vamos precisar do apoio dos nobres vereadores também para essa iniciativa. Quem pediu uma parte?
Eu, vereador João. Jean Carlos.
Jean Carlos, fica à vontade.
Vereador João, é importante o senhor trazer esse assunto à pauta, mas é também importante nós registrarmos que nós temos que fazer com que os nossos deputados eleitos e, sobretudo, que o governo estadual reconheça a necessidade de revisar e de autorizar a instalação desses equipamentos. Que, na verdade, sejamos corretos. Essa é uma competência do governo estadual. O legislador estadual tem que autorizar e tem que mudar a lei que designou a AGR, Agência Goiana de Regulamentação, a estabelecer as diretrizes para Saneago. Então, enquanto não houver essas alterações na lei estadual, nós, dos municípios, legisladores municipais, que o senhor está coberto de razão, é importante que nós possamos ter instalados, para que verdadeiramente seja cobrado somente o que efetivamente é consumido, nós ficamos refém dessas alterações, porque realmente foge um tanto quanto da competência do legislador municipal. Mas é importante a sua iniciativa e nós estaremos juntos nessa batalha. Devolvo a palavra.
Só para concluir, só para fazer um encerramento, vereador Leandro, essa prerrogativa com relação à legislação municipal, ela é estreitamente dos vereadores. E eu estou defendendo esse projeto de lei aqui, porque eu tenho certeza que, pelo menos, os moradores da cidade de Anápolis merecem ser atendidos de forma justa por todos os sistemas, seja água, seja energia, seja esgoto, e eu conto com o apoio do nobre vereador Jean Carlos nessa empreitada. Obrigado a todos. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Em sequência, o próximo orador, convido o vereador Lélio Alvarenga.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais pares desta casa. Faço cumprimento também especial a todas as pessoas que nos acompanham através da internet, da rádio imprensa, Rádio Manchester, também através do Canal 10. Faço cumprimento também a todos que estão presentes aqui. Quero cumprimentar também, não sei se ele está presente, meu amigo César Donizete, também o pastor Vilmar Silvestre, do PSC, meu amigo. E dizia, senhor presidente, primeiramente, é muito bom a gente poder estar de volta aqui nesse plenário para a gente poder discutir os problemas da nossa cidade. Nós estivemos trabalhando no nosso gabinete desde o dia 2 de janeiro, né? A vereadora está aí sempre, quase todos os vereadores aqui presentes, dando nosso expediente normal, tanto pela manhã, pela tarde, trabalhando aqui, sempre atendendo a população anapolina, população esta que recorre sempre à Câmara Municipal para poder trazer as suas demandas e seus problemas. Então, para mim, é uma honra estar aqui representando a minha cidade. Quero também dizer, senhor presidente, que metade do nosso mandato foi cumprida. Quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui nesta casa. E agradecer a Deus pela oportunidade também da gente poder ter feito o melhor aquilo que estava ao nosso alcance, ao alcance do vereador Lélio Alvarenga, ao alcance do Legislativo. Trabalhamos nesses 2 anos com muito afinco, muita determinação, muita honestidade acima de tudo e colocando sempre Deus à frente de todos os nossos trabalhos, de todos os nossos projetos. Então foram 2 anos de bons resultados, 2 anos que para mim foram importantes, onde pude aprender um pouco desta casa, ainda sou um aprendiz. Mas na minha pequenez, eu sempre tentei fazer o melhor à minha cidade, à minha gente. Quero também dar as boas-vindas aos novos companheiros desta casa, aos nobres edis, João Feitosa, Alfredo Landim, Paulo de Lima. Sejam bem-vindos, nós possamos somar forças em defesa de nossa cidade, em defesa de nossa gente, de uma forma especial, em defesa daqueles que não têm voz, daqueles que às vezes são excluídos, Landinho. E que o papel do vereador, do político, é de lutar pelo povo. Às vezes nos deparamos com algumas situações onde, ao invés de legislar pelo povo, muitos tentam legislar em causa própria. Então é com muita tristeza que às vezes a gente depara com essa situação. Mas nós possamos nos unir forças em prol daquelas pessoas que mais precisam. Senhor presidente, eu trago a esta casa hoje uma moção de aplauso, número 01, de 4 de fevereiro de 2019, onde eu faço uma homenagem aos 230 bombeiros militares do Estado de Minas Gerais, por seus esforços incansáveis em busca de sobreviventes e de vítimas desta grande tragédia de Brumadinho. Nós acompanhamos esse tempo aí, senhor presidente. A luta desses heróis que não medem esforços, que às vezes correm até risco de vida para tentar resgatar, para tentar lutar por aquelas pessoas que ainda estão ali desaparecidas. Então, trago hoje nessa casa aqui essa moção de aplauso, onde eu passo a minha justificativa. Desde que a barragem do Córrego do Feijão da Vale se rompeu em Brumadinho, aprendemos a valorizar de forma mais eminente os bombeiros militares, esta profissão que tem o poder de salvar alguém, que tais militares nesse momento de dor são uma das pessoas mais importantes, se não a pessoa mais importante nesses dias difíceis da vida de centenas de brasileiros. A corporação tem executado em Brumadinho, de forma incansável, a tarefa de prestar o atendimento de socorro, cumprindo com a missão de ajudar o próximo. Esses bombeiros anônimos não hesitam em arriscar a própria vida para salvar a dos outros, ou para conceder às famílias o último adeus a seus parentes queridos ali falecidos. Considerados heróis por todos que acompanham o trabalho dos últimos 10 dias, tais bombeiros merecem todo o nosso reconhecimento, nosso aplauso. Ante todos esses predicativos, este vereador que vos prescreve, em nome desta casa de leis, faz a presente moção de aplauso a esta instituição, que realiza um excepcional serviço à nossa sociedade. Sala de comissões, 4 de fevereiro de 2019, onde a gente pretende caminhar ao nosso excelentíssimo comandante do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Então, senhor presidente, deixo aqui mais uma vez os meus aplausos, as minhas considerações. E por último, senhor presidente, eu não poderia deixar passar despercebido A eleição que nós tivemos agora no final de semana do Senado Federal, onde houve uma disputa, a disputa que nós esperávamos que tivesse em todas as casas, né? Onde aquele cordão não existisse mais, como aconteceu o cordão na Câmara dos Deputados Federais, né? Unanimidade, tudo organizadinho. O povo quer uma nova forma de fazer política, vereadora Thaís. Então, quero deixar o meu aplauso ao senador, presidente daquela casa, Davi. Com coragem, foi a luta. Eu acompanhei durante todos os dias, onde eu vi o senhor Renan Calheiros dizendo que essa casa estava desmoralizada perante a sociedade. Ora, pelo contrário, senhor Renan Calheiros, aquela casa estava dando um exemplo para todo o Brasil como deve ser a política, onde devemos ser soldados do povo. Então, quero aqui deixar, senhor presidente, né, nesta manhã, as minhas considerações e acreditar em um país diferente. Acreditar que nesses anos nós poderemos dar saltos importantes em favor da democracia, em favor do desenvolvimento, mas, acima de tudo, em favor da ética, dos princípios que rege cada cidadão. Me sinto honrado, me sinto, nesse momento, feliz em ver a forma que foi conduzida aquela votação ali no Senado Federal, onde tivemos ali um êxito com todas as articulações, né, não foram possíveis. E por último, senhor presidente, que essas eleições, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados, sejam as últimas eleições secretas, né? O povo precisa saber como vota o seu representante para acabar com essas maracutaias que existem. E só acabaremos. Eu quero aqui deixar um cumprimento, não estava nessa casa, quando o ex-vereador Antônio Gomigi e hoje deputado colocou nessa casa o projeto para que realmente fosse feito o voto nominal na eleição dessa casa aqui. E que nós possamos também, no próximo legislatura, nós temos votos abertos também, tanto para a Câmara Federal como para o Senado Federal. Então, deixo aqui os meus cumprimentos a toda a sociedade anapolina e desejando que nós possamos ter aí dias melhores para a cidade de Anápolis, para o nosso estado e para o nosso amado e tão querido Brasil, que tanto sofre por dias melhores. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra, desejando a todos um bom dia.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Convido o vereador Jean Carlos para fazer o uso da palavra no grande expediente.
Bom dia, presidente Leandro. Cumprimento Vossa Excelência. E, em nome de Vossa Excelência, cumprimento os demais pares. Saudando-os aqui, desejando um ano proveitoso, né, do terceiro ano dessa legislatura, desse mandato. Peço a Deus que recupere e restabeleça brevemente nosso companheiro vereador Domingos, que esteja o mais breve possível aqui exercendo seu mandato. Quero cumprimentar também de forma especial os vereadores empossados, o nosso amigo Paulo de Lima, que já esteve conosco no mandato anterior, o vereador João Feitosa, deu uma saída aí, mas que retorna a essa casa, e também o vereador Alfredo Landim. Sejam bem-vindos. Na verdade, recomeçando os trabalhos, eu que muitas vezes tenho sido crítico, vereador Deusmar Japão, que é servidor municipal, da mesma forma que a gente critica, vereador Lera, é importante também reconhecer quando há um ato administrativo positivo e que realmente valoriza o servidor público municipal. E eu não poderia deixar de repercutir aqui, nós tivemos na sessão extraordinária, dia 18, a aprovação da lei nos moldes legais para a implementação do adicional de titulação e, uma vez que aprovada e sancionada, o prefeito municipal implementou, vereador Leandro, o tão sonhado, esperado adicional de titulação, vereador Luiz Lacerda, onde mais de 2 mil pessoas, 2 mil servidores públicos tiveram ali na sua folha de pagamento implementados o adicional.
Uma parte,
que certamente, vereador, para muitos, faz diferença. Né? Às vezes, mas 5, 10, 15, 20, 25% do seu vencimento, sim, faz muito diferença para milhares desses servidores que certamente fazem jus, merecem. Né? Não foi uma benesse da administração, foi uma luta empreitada, vereador Leandro, por muitos anos, dos servidores, do sindicato, que eu cumprimento aqui também a Regina Faria, presidente do sindicato de Anápolis, todos, em nome delas, demais sindicatos, mas que, aprovada no mandato anterior pelo então prefeito João Gomes, carecia de alguns ajustes, sobretudo na questão do impacto orçamentário. Então, cumprimentar aqui o prefeito municipal, cumprimentar os servidores que obtiveram a titulação, vereador Geli, que, né, de fato fazem ajustes, porque a prefeitura e os servidores formam, na verdade, uma engrenagem. Né? Nós reconhecemos a importante valorização dos professores, que merecem, fazem jus e merecem muito mais. Mas ficava pendente, vereador Elias, pastor Elias, aos demais servidores da saúde, do administrativo. Então, para que se fizesse justiça, era necessário a equiparação, ou seja, a criação dos adicional de titulação também aos demais servidores, que muitas vezes se dedicam, fazem cursos, se especializam no ramo do seu cargo, para que pudesse realmente, para que possa realmente prestar um serviço a contento e com maior eficiência ao serviço público municipal. Então, reconhecer que a administração, né, implementou, a lei, de fato, carece de algumas arestas, correções, mas vai ser corrigido e vai ser discutido com a administração, mas o momento é, sobretudo, de reconhecer um bom ato administrativo, né, o avanço na valorização dos servidores. Com certeza, prefeito Roberto, servidor valorizado, servidor que presta o serviço a contento e servidor que veste a camisa da administração e que certamente vai fazer diferença na sua administração. Pois não, vereador pastor Elias.
Obrigado pela parte, vereador Jean. Fico feliz de ver o senhor como representante dessa classe dos trabalhadores, dos servidores públicos, aonde o senhor também fez crítica há muito tempo, mas hoje reconhecendo da virtude que chegou até esta casa, vindo da mão do prefeito, para que nós pudéssemos aprovar aqueles profissionais que tanto lutaram, trabalharam, estudaram, conseguiram se aperfeiçoar nos seus estudos e já tinham dado entrada. Até então, estava aguardando a aprovação desta lei que foi aprovada e agora o prefeito, né, sancionou e já está repassando ao nosso trabalhador. Parabéns a Vossa Excelência. Eu também fico feliz e compactuo com o senhor com esse serviço. Obrigado.
É importante porque essa é uma medida, vereadores, que essa casa unanimemente contribuiu e que atinge a todos os servidores que têm a prerrogativa, né, aqueles que ainda não foram contemplados agora, mas têm a prerrogativa de se aperfeiçoar, de realizar cursos, de se graduar, de se especializar e, consequentemente, se aperfeiçoando na sua área, prestando um serviço ainda de maior qualidade ao serviço público, aos contribuintes anapolinos, certamente obterão aí também suas vantagens e um incremento na sua remuneração. E para muitos, a grande maioria, um incremento considerável, que faz diferença ali no final do mês e certamente vai poder permitir que esses servidores tenham uma tranquilidade a mais. É importante reconhecer que muitas vezes se prega, vereadora Geri, que a dificuldade dos entes públicos estão, sobretudo, em decorrência do quadro das folhas de pagamentos dos servidores. Isso não é verdade absoluta. Nós temos que reconhecer que a administração, para funcionar, exige, né, possuir servidores capacitados. Se temos uma educação de qualidade, porque temos professores, auxiliares de higiene e alimentação, um quadro de servidores, um plantel de servidores que prestam esse serviço. E para que isso funcione, na Receita Municipal, na Procuradoria, na Saúde, com os médicos que estão lá na ponta atendendo, as enfermeiras, os técnicos de enfermagem, todo o quadro de servidores, os braçais, né, todo esse quadro de servidores merecem ser reconhecidos e terem ali uma vantagem pelo exercício do trabalho e, sobretudo, pela sua especialização na sua área. Então, vereador Geriz, a senhora pediu uma parte, pois não?
Obrigada, vereador. Quero parabenizá-lo por trazer esse tema em debate. E eu acredito, vereador Jean, que nós temos que sempre que valorizar o servidor público. Valorizando o servidor público e incentivando esse servidor para que ele possa se qualificar cada vez mais. E sem dúvida nenhuma, remunerando esse servidor por essa qualificação, que nós todos sabemos que um curso de qualificação não é fácil para você fazer, além do desgaste, né, intelectual que você tem, há também valores que você dispensa para poder custear esses cursos, e nós acreditamos que quanto mais qualificado é o servidor, melhor é o atendimento ao cidadão. E o poder público precisa isso, é atender bem o cidadão. E nós sabemos da qualidade desse atendimento, pela qualidade dos servidores que nós temos aqui em Anápolis. Portanto, são merecedores, sim, desse benefício e de muitos outros.
Obrigado pelas palavras, vereador Jair. De fato, certamente, as administrações que possuem servidores qualificados, o reflexo está, sobretudo, na eficiência do serviço público prestado. E a Anápolis, certamente, terá ainda mais um serviço de qualidade. É bom reconhecermos que muitos são servidores que, às vezes, são estigmatizados, vereador Lélio, por velhos conceitos. Trabalham muito, mas de repente a pessoa fala, se funcionário público, muitas vezes é tido como não trabalha. Isso não é verdade, né? Absolutamente. 99% são pessoas idôneas que dedicam-se integralmente, como a vereadora Jair falou, às vezes tira ali o pouco que lhe resta para fazer um curso de aperfeiçoamento, porque a gestão pública exige cada vez mais profissionalismo. E os servidores públicos já compreenderam isso. Tanto é que a grande maioria, né, tem buscado seus cursos de especialização e certamente vão poder prestar um serviço de mais qualidade. Então, quero saudar a todos os servidores públicos municipais, inicialmente esses 2.000 servidores que foram contemplados com adicional de titulação. Os professores, graças a Deus, já vinham percebendo essa vantagem. Então, nós temos hoje um grande número de servidores e aqueles que ainda não foram contemplados, certamente serão e nós estaremos discutindo também com a administração para corrigir aqueles pontos mais questionados, polêmicos, vereador Edson, e que o prefeito Roberto já manifestou positivamente. Então, parabéns ao prefeito, à administração, pela implementação do adicional de titulação aos servidores. Devo a palavra e muito obrigado.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Convido ainda no grande expediente, agora sim, vereador Pastor Elias.
Bom dia, senhor presidente, Leandro Ribeiro. Louvo a Deus pela sua vida. Estou feliz de ver o senhor sentado aqui, a esta mesa, como nosso presidente. Cumprimento toda a mesa diretora, nas pessoas dos demais vereadores, né, que foram empossados, e que Deus possa abençoar o trabalho de vocês, juntamente com os demais pares desta casa, que possamos fazer um bom trabalho nesses 2 anos que nos resta, e que a população de Anápolis possa reconhecer o trabalho de todos os vereadores. Quero cumprimentar aqui os demais vereadores desta casa, cumprimento aqui todos os trabalhadores da Câmara, quero cumprimentar também aqui os nossos internautas que estão nos assistindo, seja ela através, né, aí da TV fechada, quem sabe também das comunicações através das rádios Manchester, a Rádio Imprensa, a Rádio São Francisco e todos os meios de comunicações. Quero cumprimentar aqui os presentes que estão aqui no plenário, né? Na pessoa do nosso amigo, doutor Jadir. Deus te abençoe, Jadir. Quero ainda, senhor presidente,
dar aqui as minhas boas-vindas aos nossos colegas que hoje estão iniciando aqui conosco, pessoas que por aqui já passaram, na pessoa do vereador João Feitosa. Deus te abençoe, João. Torço muito para que você tenha um final de mandato abençoado aqui junto com todos os demais vereadores. Vejo responsabilidade na sua pessoa e naquilo que você faz. Viu? Deus te abençoe. Quero cumprimentar ainda o vereador Alfredo Landim. Prazer estar com o senhor aqui nesta casa, Alfredo. Espero que possa contribuir com toda a população de Anápolis. E eu sei da capacidade daquilo que o senhor pode fazer. E agora, como vereador, né, possa aí cumprir com o seu mandato. Que Deus te abençoe. Ainda o vereador Paulo de Lima. Paulo, seja bem-vindo aqui a esta casa. Que nós possamos fazer um trabalho para ajudar a nossa população de Anápolis, que tanto precisa e que tanto carece. Seja bem-vindo. Mas, senhor presidente, quero aqui agradecer a Deus pela sua chegada como presidente aqui nesta casa e te dar já os parabéns pela iniciativa do senhor já fazer umas pequenas reformas ali no prédio nosso, onde a gente está, no corredor, na sala da presidência, para reunir com os demais vereadores, receber as autoridades. Ficou bonito, está muito bonito. Deus te abençoe. E eu quero aqui fazer um pedido ao senhor, como eu já fiz lá no seu gabinete. Que o senhor não esqueça, que eu sei que o senhor tem capacidade para isso. Se o senhor chegou na presidência e nós votamos no senhor, porque nós acreditamos em você. Quero também aqui agradecer a Deus, louvar a Deus pela vida do prefeito Roberto Naves. Mas nós não possamos ficar só com aquela pequena reforma. É que o senhor, nós possamos lembrar o nosso prefeito, que nós votamos, dando a oportunidade para ele, para que ele possa fazer o reinício da obra da nossa Câmara Municipal, do tão sonhado prédio que a população tanto cobra de mim, cobra do senhor e cobra do prefeito. E eu sei que depois dele planejar, agora é a hora da ação, sei que ele vai fazer isso para nós, não para nós, os vereadores, mas para a população, nós temos um lugar decente para receber a nossa população. E eu sei que Deus vai te usar e usar também o prefeito Roberto Naves. Quero dar meus parabéns ao nosso líder do prefeito nesta casa, pastor Ederson. Parabéns pela escolha. Sei que Deus vai te usar aqui como líder do prefeito, a vice-presidente aí também desse lado, né? Thaís Souza. E enfim, a todos. Que nós possamos fazer um grande mandato. E concernente ao assunto de que o vereador Maurão colocou no início, a gente compreende. Nem todo mundo que trabalha há muitos anos na casa sabe tudo que está no regimento, mas eu perdoo ele e quero dizer que eu estou orando a Deus, pedindo a Deus para que dê saúde para o Dominguinho, para que ele volte para essa casa, para nós trabalharmos juntos e, enfim, ajudarmos a toda a população, como estou orando pelos familiares daquelas pessoas lá de Brumadinho e para todos os vereadores desta cidade. Mas o que me traz à tribuna aqui hoje, senhor presidente, no grande expediente, é após ser procurado por muitos usuários do nosso plano do IPASGO. O ano passado nós fizemos uma moção aqui de apelo ao então governador, doutor Zé Hélito, para que pudesse aumentar as vagas de UTI através do plano do IPASGO. São muitas pessoas, João da Luz, que têm esse plano de saúde, o IPASGO, e aonde a prefeitura fez também o convênio. Agora são muitos trabalhadores da área do Poder Executivo, da Câmara Municipal, que fazem uso desse plano, presidente. E aí nós vimos a deficiência na questão da vaga, que só tem 5 no Hospital Evangélico, só 5 no Ânima, que isso possa ser aumentado, porque nós temos muitos usuários aqui de Anápolis, como também de outras regiões aqui dos Pirineus, que faz parte aqui da região de Anápolis, do plano do IPASGO. Mas hoje estou trazendo aqui uma moção de apelo, fazendo ao nosso agora governador Ronaldo Caiado e ao presidente do Instituto da Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás, o IPASGO, o senhor Silvio Antônio Fernandes Filho, solicitar atenção ao pedido para o aumento nos quadros do servidor na regional de Anápolis. Nós temos a nossa regional, onde hoje ela é composta por poucos trabalhadores. Eu também faço uso desse plano e fui lá semana passada fazer uso, senhor presidente. Pude constatar, com muitas pessoas sentadas esperando ali para ser atendido, só tinha uma servidora para atender todos os que foram ali, porque não fazia esse trabalho lá no VaptVupt, né? Então, esse trabalho é feito na regional. Nós estamos pedindo E pegamos com ali as informações, eu quero passar para esta casa, para os ouvintes que estão nos ouvindo, a minha justificativa, aonde atualmente conta com apenas um atendente para atender a grande demanda de usuários que busca o atendimento na regional de Anápolis.
Uma parte.
Ademais, recebemos várias reclamações de usuários acerca da demora no atendimento pela falta de profissionais nas seguintes especificações: na alergia, acupuntura, cardiologia, pediatria, cirurgia e clínico geral, cirurgia e pediatria, dermatologia, endocrinologia, fisioterapia, fonoaudiologia, ginecologia obstetrícia, gastroenterologia, geriatria, hematologia, homeopatia, infectologia, mastologia, nefrologia, neurologia, clínico e cirúrgico, neurologia infantil, nutricionista, odontólogos, clínicos e cirurgião, otorrinolaringologia, oncologia, psicologia, psiquiatra, pneumologia, pediatria, reumatologia, terapeuta ocupacional, urologia e a falta de clínicas especializadas que realizam os exames de eletrocardiograma e eletroneuromiografia. Em atendimento que é insuficiente face à demanda, sugiro que seja feita uma revisão nos quadros de servidor dessa instituição, a fim de que seja destacado mais pessoa para garantir a eficácia nos atendimentos. Porém, nós temos muitos médicos que querem credenciar, mas não têm oportunidade. E o número de usuários é muito grande aqui em Anápolis. Então é preciso que o nosso governador Ronaldo Caiado e o novo presidente de Paz revejam essa situação. Pessoas têm que sair daqui para ir para Goiânia. Aqui não tem, paga, mas não tem o direito. Uma parte, vereador.
Só complementando, isso é importante, pastor, vereador, que há 3 anos atrás eu já tinha essa reivindicação, essa solicitação, mas havia o apontamento, uma juíza suspendeu, na época eu era, ainda sou muito amigo do Taveira Neto, que era o presidente do IPASGO até recentemente, e ele foi claro, me mostrou inclusive a condução da juíza que proibia novos credenciamentos. E nesse período, Anápolis, principalmente a prefeitura e a própria Câmara Municipal, liberou para credenciamento junto ao IPASGO, ou seja, o contingente aumentou muito nesse período. E obviamente os parentes e outras pessoas estão se juntando a esse instituto que está muito bem administrado ultimamente. Então é importante isso aí, mas nós temos esse entrave. É bom que olhe se já caiu esse apontamento dessa juíza ou não. Se caiu, acho que é interessante essa sua atuação. Se não caiu, que nós busquemos aí uma alternativa para que caia, porque nós precisamos de novos credenciamentos em Anápolis e no Estado como um todo, de uma maneira geral. Só para contribuir, mas isso é importante que nós vejamos isso aí.
Obrigado, vereador Lisier. Então, fica aqui o nosso pedido aos nobres pares que nos ajudam apoiando, votando nessa moção de apelo ao governador. E eu quero crer que o governador Ronaldo Caiado, como médico, vai entender a situação. E aquilo que o senhor disse, vereador, é muito importante. Os tempos para trás passaram. A população cresceu e aumentou o número de usuários. Porém, o credenciamento está muito aquém. E a nossa população merece, precisa e nós pagamos por isso. E eu quero crer que seremos atendidos, sim. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Só para corroborar com Vossa Excelência, hoje pela manhã, o prefeito Roberto recebeu alguns vereadores aqui desta casa, justamente para nós falarmos de algumas demandas aqui da cidade de Anápolis, e prioridade da pauta realmente era a obra que está paralisada do novo prédio da Câmara Municipal. A partir do momento que a Câmara Municipal autorizou o prefeito Roberto a fazer um empréstimo para dar de contrapartida, que é o cumprimento do município naquelas verbas que o então deputado Baldi, quando ministro das cidades, e o ex-deputado Jovair Arantes encaminhou, e o município tem que ter uma contrapartida, mais ou menos na ordem de 40, 50 milhões, para fazer os asfaltos nos bairros que necessitam, ele fez o compromisso com esta Casa de Leis de retomar essa obra da Câmara Municipal. Isso não é uma demanda apenas do presidente Leandro ou de toda a mesa diretora, e sim de todos os vereadores, junto com o líder dele nesta casa, o vereador Ederson e a vereadora Thaís, para que a gente traga realmente solução para que a população também tenha mais comodidade para acompanhar os trabalhos desta casa, tá bom? Só para título de informação. E por fim, no grande expediente, convido o vereador Ederson Lopes para fazer o uso da palavra.
Bom dia a todos. Cumprimentar aqui os nobres pares, na pessoa do nosso presidente, Leandro Ribeiro. Cumprimentando, parabenizo também e desejo bom trabalho a toda a mesa, na pessoa da nossa primeira secretária, Liner. E dar as boas-vindas aqui aos novos vereadores que estão assumindo hoje. Vereador Landim, seja bem-vindo. Tivemos juntos na legislatura passada uma excelente convivência. Tenho certeza que teremos debates salutares, né, e propositivos aqui para a população anapolina. Cumprimentar também o vereador Paulo de Lima, que retorna a essa casa. Também estivemos juntos na legislatura passada. Torcer, né, vereador Paulo de Lima, porque o vereador Jacques faz um excelente trabalho à frente do meio ambiente. Quem sabe até fique lá até o final do, né, desse mandato aí e o senhor permaneça aqui. Mas o senhor é muito bem-vindo. Também ao vereador João Feitosa, né, dar as boas-vindas, já é um vereador também que nós convivemos e conhecemos há muito tempo. Seja bem-vindo, vereador João Feitosa, parceiro nosso aí, né, enquanto estivemos ali à frente da administração municipal, como secretário, sempre tivemos trabalhos em conjunto aí, uma parceria mútua, e muito bom estar com os senhores aqui nessa Casa de Leis. Senhor presidente, novos pares, cumprimentar também a imprensa, a população que nos ouve, que nos assiste nessa sessão da Câmara Municipal. Quero agradecer a confiança do prefeito Roberto em nos indicar, juntamente com a vereadora Thaís, eu como líder da bancada do prefeito nessa casa, a vereadora Thaís como a nossa vice-líder, com certeza vai nos auxiliar muito, sua experiência, seu conhecimento jurídico, para debatermos aqui de maneira eficiente e propositiva os projetos que serão encaminhados a essa casa do Executivo. Então, agradecer ao prefeito por essa confiança depositada em nós. Agradecer também a parceria do prefeito. Enquanto estive ali por 2 anos, à frente, primeiro, a diretoria de habitação, licenciamento, planejamento urbano, e depois na Secretaria de Meio Ambiente, habitação e planejamento urbano também. E o prefeito sempre nos deu total respaldo. E um dos motivos de aceitar esse cargo, nessa função de líder da bancada do Executivo aqui na casa, é justamente por confiar no prefeito Roberto e confiar também no trabalho que tem sido feito. Foram 2 anos de planejamento e agora serão 2 anos de obras, 2 anos de execução, 2 anos de entrega de benfeitorias à população anapolina. Eu participei desses 2 anos de planejamento e agora eu tenho total certeza de que nós vamos experimentar 2 anos aqui de grandes avanços no município de Anápolis, através de tudo aquilo que está licitado, de tudo aquilo que já foi dado ordem de serviço e que será executado nesses 2 anos, 2019 e 2020. Conceder uma parte ao vereador João Feitosa e depois ao vereador Lélio.
Obrigado, nobre vereador, ex-secretário. Eu quero parabenizar Vossa Excelência, enquanto esteve secretário de Meio Ambiente, foram sim várias ações que Vossa Excelência implementou na cidade de Anápolis como secretário. E nós juntos conseguimos resolver o Parque da Jaiara, né? Hoje é assim um exemplo, né, para as pessoas poder caminhar lá. A questão da energia, corremos atrás, fomos a Enio e em tempo recorde conseguimos resolver, fazer uma demanda, colocar um transformador lá. E dentro do projeto também, a questão também que Vossa Excelência e também o prefeito pediu para que desse mais condição assim, de lâmpada, e colocamos também lâmpada de LED, assim também como foi o projeto de Vossa Excelência, que passou para mim, o Parque JK hoje está todo com lâmpada de LED. Várias ações que a gente conversamos e nós conversamos, enquanto eu estive lá, e não vou deixar de estar ajudando o prefeito nessa questão, mesmo estando aqui, né, propriamente as questões de lâmpada de LED, que está sendo implementada em todos os canteiros central que dá acesso à nossa cidade. Então, parabéns, e tenho certeza que nós aqui trabalhando aqui, vamos contribuir muito com a administração Roberto Naves. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. E estaremos juntos ali também naquele desafio do Parque da Cidade, né? Precisamos ali ocupar o Parque da Cidade, revitalizá-lo e trazer de volta a iluminação que já foi roubada ali várias vezes.
Uma parte, vereador.
Inclusive tivemos a notícia hoje, a infeliz notícia, de que roubaram a fiação da Avenida Brasil Sul. Então são grandes desafios, né, vereador João Feitosa? Uma parte ao vereador Lélio, depois vereadora Thaís.
Obrigado, líder, vereador, pastor Ederson, né? É uma alegria saber que o senhor pertence ao PSC, estamos juntos nessa luta aí. Quero, na verdade, cumprimentá-lo, né? E desejar boa sorte nessa função de defender o governo, essa função que o senhor sabe articular, sabe manifestar muito bem, tem essa capacidade, essa tolerância, e às vezes para o debate saudável, onde quem ganha é a população, quem ganha é esta casa. Quero cumprimentar o senhor, quero cumprimentar também a vice-líder, minha amiga Thaís Souza, desejar aos senhores sorte, né, que nós possamos fazer esses dois anos bem proveitosos, onde possamos levar o melhor para a sociedade anapolina, para a nossa cidade, o desenvolvimento, onde possamos criar formas de criação de empregos, tudo isso preocupado, levar a saúde, a educação, e tudo passa por esta casa aqui. Esta casa tem que estar unida, e é importante que nós possamos, mais uma vez, nos darmos as mãos, né, em favor da nossa cidade, em favor de nossa gente. Quero cumprimentar e dizer que tenho certeza que o senhor fará, juntamente com a vereadora Thaís, vice-líder, um excelente trabalho aqui nesta casa. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lélio. O senhor agora é meu líder, né? Líder do PSC nessa casa. Então, nós vamos estar aí juntos, nos liderando mutuamente. E passar, dar uma parte aí também à nossa vice-líder, a vereadora Thaís.
Queria parabenizar o senhor, né, desde o momento que o prefeito me chamou no gabinete dele, cogitou meu nome para liderança, defendi o nome do senhor como parlamentar qualificado, um parlamentar experiente, e com certeza irei aprender muito com o senhor, estou à disposição para trabalharmos juntos em prol da cidade de Anápolis, porque eu acredito numa administração de resultados, uma administração que com certeza vai colaborar muito para a população com a entrega de muitas obras boas para a cidade. Então estou à disposição, parabenizo o senhor e vamos trabalhar juntos pela cidade.
Obrigado, vereadora Thaís, quero dizer aqui de público que admiro muito, acompanhei o seu trabalho nesses primeiros 2 anos, enquanto eu não estive aqui nessa casa, e realmente, para mim, é um motivo de muito orgulho estar junto com a senhorita, exercendo esse papel, né, de estar junto aí com a bancada do Executivo nessa Casa de Leis, em prol do município. Nosso trabalho é de defesa da população, é de defesa dos bons projetos, para que Anápolis continue nesse trilho aí de desenvolvimento para a população anapolina. Senhor presidente, também quero me relatar aqui também, me reportar com relação ao pedido de orações pelo nosso colega vereador Dominguinhos. Inclusive, quero aqui pedir, solicitar aos vereadores que assim que encerrarmos a sessão, pudéssemos ir até o gabinete do vereador Domingos, fazer uma oração, estarmos ali juntos, pastor Elias, estarmos juntos ali, né, clamando a Deus, orando por ele, para que realmente ele saia dessa situação, que realmente possa estar o mais breve possível convivendo conosco aqui nessa Casa de Leis, onde ele tem sido um vereador combativo e tem realmente contribuído com a população anapolina nessa Casa de Leis. Como as visitas são restritas, vamos usar um local simbólico, que é o gabinete do vereador, estarmos juntos ali fazendo esse momento de oração assim que terminar a sessão, senhor presidente, se assim o senhor permitir. Quero também manifestar os pesares pelo passamento de pessoas tão importantes que tivemos aqui na última semana, né? A Alcelita, esposa do Jairo Mendes, da Rádio Manchester. Eu não convivi tão próximo da dona Alcelita, mas convivi com seu filho, Gustavo, né? Somos amigos de longa data e convivi também com o Jairo, né? Através do nosso trabalho na política, na Rádio Manchester. Fui ali dar um abraço a eles, pedi que o senhor console realmente a família, fortaleça a família. Também lamentar o passamento do Daniel Carvalho, fotógrafo ali da prefeitura, esteve ali durante algum tempo da prefeitura e tivemos uma convivência. Eu já convivia com ele quando ele estava na TCA ainda. E com essa nossa função na prefeitura, tivemos um convívio muito próximo, praticamente diário, né, nas ações, nas andanças aí pelas obras do Executivo, lamentar também o passamento do Daniel e também da professora Gênia. Professora Gênia também foi minha professora, tive curso com ela na preparação para o vestibular e contribuiu muito, né, na questão principalmente de redação, e foi uma das que me ajudou a eu ter conseguido êxito no vestibular de Engenharia Civil. Então, lamentar o passamento dessas três pessoas, mas clamar a Deus, pedir ao Senhor que possa estar consolando e confortando a todos os seus familiares. Quero aqui parabenizar a fala do vereador Jean com relação à titularidade, 2.000 servidores públicos que foram realmente atendidos. É um incentivo para o servidor, né, vereador Jean, para que ele possa buscar o aperfeiçoamento, o aprimoramento e também a valorização também no seu rendimento, a valorização salarial. É uma luta histórica de muitos e muitos anos, que agora no prefeito Roberto Naves, com o trabalho dessa Câmara Municipal e também do sindicato, realmente se efetivou, se concretizou, e nós temos hoje os servidores atendidos nessa demanda. Vamos agora buscar, né, o atendimento também para os fiscais, que existe uma demanda, e também para os engenheiros civis e arquitetos, que também têm suas demandas junto ao Executivo, e eu tenho certeza que essa de Casa de Leis trabalhará para isso. Senhor Presidente, existem alguns projetos do Prefeito que deram entrada aqui hoje, e nós falaremos no momento oportuno sobre cada um desses projetos. Agradeço e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson. Encerra aqui o grande expediente. Antes de iniciar a ordem do dia, solicito a secretária Eline Rosa que faça a leitura do 8º projeto que se encontra aí no sistema, mas por um erro de impressão não está na pauta dos senhores. Então solicito que ela faça a leitura desse projeto para que ele possa ser encaminhado às comissões.
Projeto de lei número 001 de 1º de fevereiro de 2019. Dispõe sobre autorização de instalação de bloqueador de ar junto ao hidrômetro das residências, indústrias e comércio do município, sob a responsabilidade dos usuários do sistema de abastecimento de água e da outras providências.
Obrigado, secretária. Solicito.
Questão de ordem.
Pois não?
Questão de ordem.
Sim, vereador.
Isso aí é do pequeno expediente ou já é da ordem? Para a ordem do dia.
Não, ele era leitura para ser encaminhado às comissões. Por erro de impressão, ele não está na pauta, mas ele está no sistema.
Pequeno expediente. Obrigado.
O vereador Teles Júnior, solicito que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador João da Luz, vereador Teles Júnior, vereador Luiz Lacerda, vereador Leandro Ribeiro, vereadora Eline Rosa, vereador Mauro Severiano, vereador Deusmar Japão, vereador Américo, vereador João Feitosa, vereador Lisier, vereador Paulo de Lima, vereador Jean Carlos, vereador Lélia Alvarenga, vereadora Thaís Souza, vereador Pastor Ederson, vereadora Professora Geli, vereador Alfredo Landim, vereador Luzimar Silva, vereador Pastor Elias Ferreira, vereador, vereador Pedro Mariano e vereador Fernando Detran. Quórum suficiente, presidente.
Obrigado, vereador Teles. Pois não, vereador Mauro.
Dizer para Vossa Excelência que a partir de hoje, quem responde pela liderança do PSDB nessa Casa de Leis, vereador Américo. Só vou oficializar.
Obrigado, encaminho o ofício à presidência. Será bem representado o PSDB. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e solicito à secretária que faça a leitura dos projetos em pauta.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária 020/2018 do vereador Pastor Elias Ferreira. Institui o programa O Transporte é Público, o Meu Corpo Não, aplicando medidas de prevenção e combate ao assédio sexual de mulheres nos meios de transporte coletivo no âmbito da cidade de Anápolis e da outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contratos se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade presente. Palavra com o secretário.
Projeto de lei 074 de 2018 do vereador Pedro Mariano. Dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação no âmbito do município de Anápolis de avisos com o número do Disque Denúncia da Violência contra a Mulher. Disque 180.
O projeto está em discussão. Projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com o secretário.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 117/2018 do vereador Lisier José Borges. Institui o Dia Municipal do Jovem no município de Anápolis e dá outras providências.
Discutido.
O projeto está em discussão. Com a palavra, o autor do projeto, vereador Lisier José Borges.
Obrigado, senhor presidente. Mais esclarecimento a respeito desse projeto? Mas em primeiro momento eu gostaria de falar para a nossa assessoria legislativa que é importante que a gente seja comunicado quando um projeto nosso vai ser colocado em pauta. Eu tive surpresa de chegar aqui e esse projeto já está na pauta, sem a minha prévia comunicação. Nada que impeça, mas é bom que a gente esteja sabendo dessa questão. Esclarecer aí, até porque o relator, senhor presidente, ele se equivocou e pensou até em vetar esse projeto. Porque nós temos um projeto, digamos assim, parecido com esse, que seria o Dia da Juventude. Só esclarecer, o Dia da Juventude, ele tem uma explanação, uma questão mais ampla. Ou seja, Dia da Juventude, são questões inerentes à juventude de uma maneira geral. Primeiro, emprego, esporte, lazer, educação de uma maneira geral. Ou seja, tudo relativo ao dia a dia do jovem. Ou seja, aquilo que é bom, aquilo que precisa ser observado para que o jovem tenha aí uma carreira profícua e etc. O dia do jovem, especificamente é o dia do jovem, é aquele jovem que está se tornando realidade. Nós fizemos um evento aqui do dia do jovem o ano passado, no mês de abril, inclusive citar aí que o dia da juventude, no âmbito nacional, é comemorado em setembro e o dia do jovem em abril. E nós estamos dando continuidade a isso aí. Então, o dia do jovem será comemorado no dia em abril. Ou seja, o dia do jovem já dá aquela especificação ao jovem em si, aquele jovem que já está se tornando ou já é a realidade do mercado de trabalho, ou nas suas atividades, no esporte, na igreja, enfim, todas as atividades que ele exerce no seu dia a dia, e já é destaque. É destaque feito pela sua comunidade, pelo seu trabalho, pelas pessoas que o acompanham. Ou seja, aquele jovem que já é uma realidade. Então, nós estamos buscando aí homenagear, prestigiar e motivar esse jovem individualmente. Então, é esse o objetivo aí do Dia do Jovem. E, para tanto, nós tivemos aí um sucesso muito grande no evento do ano passado. A sala aqui estava lotada, inclusive com muitos vereadores que vieram prestigiar seus jovens. Nós temos aí uma comissão que vai escolher os jovens que serão homenageados também. Então, é uma situação muito interessante, muito valorizada pelos jovens. Eles ficaram muito agradecidos e nós queremos dar continuidade nisso aí, tornar aí, talvez, no futuro, talvez até mais uma comenda aí para prestigiar essa juventude aí que está trabalhando, que está aí desempenhando trabalho grandioso aí no nosso município. E nós temos vários jovens assim que merecem aí as nossas homenagens. É só para esclarecer aí a diferença desses dois projetos e contar aí com a colaboração dos novos pares aí, votando favorável a essa iniciativa. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Ainda na discussão do projeto, vereador Mauro José Severiano.
Primeiro, eu quero parabenizar o vereador Lisier. Vereador. Pouca gente sabe, mas eu sei, você foi um grande escoteiro, sempre alerta. Então, sempre batalhou nessa causa dos jovens. Parabéns a você por essa iniciativa, desse projeto. Eu vou votar no projeto com grande sabedoria, que eu tenho muito jovem na minha família, e o jovem precisa disso aí, de incentivo. Incentivo, de vez jovem drogado, com mau vício aí. Então, parabéns a Vossa Excelência, você vai ter meu voto nessa Casa de Leis, porque é um grande avanço que nós temos para dar para o jovem. Enquanto os jovens aí estão jogados aí em muitos maus caminhos, você vem com esse projeto. Parabéns a Vossa Excelência, você vai ter meu voto.
Obrigado, vereador Mauro. Ainda na discussão, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro. Parabenizar a iniciativa do novo vereador Lisier. Dizer que esse projeto, ele tem tudo a ver. Nós precisamos, sim, de incentivar, de motivar o jovem. Nossa assessoria jurídica fez uma análise da possibilidade de estar tendo uma congruência com o que motiva a juventude, porque é jovem e juventude. Então, foi só uma ponderação, mas o projeto, no mérito, ele recebe meus aplausos e recebe meu voto também. Viva vereador Lisier. Obrigado, presidente. Devo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. O projeto ainda está em discussão. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Moção de apelo número 001 de fevereiro de 2019, de iniciativa do vereador pastor Elias Ferreira. Requer encaminhamento nos termos do artigo 137, parágrafo 1º do Regimento Interno, da moção de apelo ao governador de Goiás, Ronaldo Ramos Caiado, e ao presidente do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás, IPASGO, Silvio Antônio Fernandes Filho. Solicita atenção ao pedido para aumento no quadro de servidores na Regional de Anápolis.
A moção está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, a moção está aprovada por unanimidade dos presentes. Palavra com o secretário.
Moção de aplauso, número 001, de 4 de fevereiro de 2019. Moção de aplauso, de iniciativa do vereador Lélio Alvarenga. Moção de aplauso em homenagem aos 230 bombeiros militares do Estado de Minas Gerais por seus esforços incansáveis na busca de sobreviventes e vítimas da tragédia de Brumadinho.
A moção está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo, o autor da moção, vereador Lélio Alvarenga.
Na verdade, só para pedir o apoio dos nobres pares, eu já acabei fazendo a narrativa durante o grande expediente desta moção, dizer mais uma vez a importância desses heróis que dia a dia ajudam a sociedade brasileira, que não mede esforços, arriscando suas próprias vidas em prol do próximo. Então, quero pedir o apoio dos demais pares para que nós possamos apoiar essa moção.
Obrigado, a moção ainda está em discussão. Presidente. Com a palavra, a vereadora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Eu ressalto aqui a importância de nós estarmos aí parabenizando o trabalho desses bravos, né, homens e mulheres, aí que salvaram tantas vidas e um trabalho extraordinário, colocando suas vidas em risco dentro daquela lama ali, com restos de minérios, e eles colocando em risco suas vidas. E sugiro que nós possamos apresentar uma moção para os bombeiros de Anápolis, que estão lá auxiliando esses bombeiros de Minas Gerais. Então, que possamos parabenizar, sem dúvida nenhuma, os bombeiros de Minas Gerais, merecem nossos aplausos, merecem nosso reconhecimento, mas que nós possamos encaminhar para os bombeiros aqui de Anápolis, também uma moção, parabenizando-os pelo trabalho que eles estão desenvolvendo junto aos seus colegas mineiros e também de outras partes do país. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Geli. Ainda na discussão da moção, vereador Mauro José Severiano.
Obrigado, senhor presidente. Da mesma forma, senhor presidente, Lelo, um abraço para você, obrigado. É igual eu disse aqui no início da sessão, não esqueci da oração do Pai Nosso, e também as pessoas que acreditam em Deus, que muitas pessoas não acreditam em ressurreição, acreditam em reencarnação. Nós, que somos evangélicos, acreditamos em ressurreição. E todas as pessoas da tragédia, lá, os entes queridos vão ver novamente, quando o final desse mundo cão que nós estamos vivendo aí. Então, por isso que eu peço a vocês que não esqueçam do nosso Pai Nosso aqui no término da nossa sessão. Por outro lado, senhor presidente, assim diz a mídia, nós temos mais de 3 mil barreiras daquela que explodiu lá em Minas Gerais. Muitas pessoas pensam que é só daquele rejeito de Minas. Não. Até que para Goiânia. Nós não temos ali um lago. Lago aqui de Corumbá. Aquilo ali que vai para Goiânia é um reservatório d'água. Não confunda lago com reservatório d'água. Se aquilo um dia explodir, espero que não vai explodir, vai ter vítima, que ele é mais alto do que o Jardim Guanabara. E muitos jacareiros em volta ali. Todo mundo pensa. Eu tenho, a metade da minha família mora em Crixás. Vai lá o que está acontecendo em Crixás. Tem uma barreira dessa, mais alto do que a cidade, mais de 30 metros, está no alto. Se aquilo explodir, é vítima. Ali, eu tenho pessoas ali que tem mercado, tem mercearia, que mora abaixo, e a barreira ali. Então, mais de 3 mil barreiras dessa no Brasil. Assim diz a mídia, a cidade de Congonhas, que fica retirada de Belo Horizonte, poucos quilômetros, tem nessa situação. Eu, se eu morasse numa cidade dessa, não dormiria à noite. Eu já tinha mudado de endereço. De segurança tem. Engenheiro? Tem engenheiro preso. Então a pessoa que só... Esse Brumadinho aí, não é a primeira vez não, não vai ser a última vez não. É uma coisa séria que o Brasil está correndo um risco muito grande. Dizem que nossa engenharia é uma das mais avançadas do mundo, como a medicina. Mas eu acho que está errado. Ó, engenheiro da autorização, sabendo que é um risco de vida para a população, é problemático. É problemático isso aí. É coisa séria. E gente está brincando com fogo. Então é só isso e voto com essa moção aí.
Obrigado, vereador Mauro. Ainda na discussão, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar o colega Lélio pela atitude aí dessa moção de aplauso. Mas também acho que essa casa deveria encabeçar aí também para a gente conseguir doações, para a gente estar levando, de alguma forma, chegar para aquelas famílias ali que estão em Brumadinho, que perdeu seus entes queridos. Mas tem muitas pessoas ali precisando. Acho que essa casa deveria também encabeçar aí para a gente arrecadar o máximo possível de doações, de alimentos, de roupas, para estar levando até a cidade de Brumadinho. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Luzimar. Ainda na discussão da moção,
presidente.
Vereador Pastor Elias. Próximo orador, vereador João da Luz.
Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar o Lélio por trazer esta casa, essa moção de aplauso aos nossos companheiros, aos bombeiros ali do estado de Minas, mas faço minhas palavras da professora Geli, nossa vereadora. Nós fazemos também para os nossos bombeiros aqui do estado de Goiás, até porque eu vejo a preocupação, e se tem um pessoal que merece ter ser aplaudido, são os bombeiros que fazem seus trabalhos e prestam um serviço excelente a toda a comunidade. Digo isto porque já trabalhei por 10 anos no Corpo de Bombeiros, sei o que é ser bombeiro. Eu trabalhei na usina hidrelétrica de Tucuruí por 10 anos. E a preocupação é muito grande, sim. O que o Maurão disse é uma coisa muito séria. Eu queria que se tivesse alguém, quem sabe, né, das empresas, deixasse da ganância do poder, tivesse cuidado, porque muitas vidas que hoje estão debaixo daquela lama, quem sabe não estaria lá hoje. E eu fiquei tão emocionado quando eu vi a questão de uma caminhonete, que a lama elevou ela e conseguiu salvar os que estavam ali, ainda tirou mais alguém que estava em um outro trator, mas muitas vidas se perderam. Porém, parabéns a todos os bombeiros do Brasil que estão trabalhando ali, não só eu como os demais, mas Lélio, parabéns pela sua moção de aplauso. Estou contigo. Obrigado e vou para lá, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Ainda na discussão da moção, vereador João da Luz.
Presidente, obrigado pela oportunidade. Quero parabenizar o vereador Lélio por essa iniciativa de reconhecer que os nossos bombeiros aqui de Anápolis e vários bombeiros do Brasil, né, foram ajudar a salvar vítimas, recuperar pessoas já falecidas, né? Mas eu faço coro com o vereador Maurão. Maurão tem razão. Carlos Seinenberg, da CBN, ele fez um comentário que eu achei interessante, que as barreiras construídas no Brasil, que é passivas de discussão com relação à fiscalização, à construção e à engenharia, e que hoje, segundo ele, todos são construídos dentro das normas, e elas estão se rompendo. E o Carlos Seinenberg, ele falou o seguinte, que então nós devemos rasgar todas essas normas e todas essas leis que estão sendo feitas para poder aprovar essas barreiras. É um momento de reflexão, nós temos que mudar esses projetos e dar uma garantia, uma segurança maior para a construção dessas barreiras. O presidente Bolsonaro tem nas mãos a oportunidade de rever tudo isso, porque colocar vidas em risco e continuar fazendo vista grossa é impossível. Tem que resguardar essas vidas que estão correndo risco diante dessas barreiras. Parabéns, vereador Lélio, estou com você aprovando essa moção.
Obrigado, vereador João da Luz. A moção ainda está em discussão, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. A moção está aprovada por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Moção de aplauso número 001, de 30 de janeiro de 2019, do vereador Pastor Elias Ferreira. Requer encaminhamento da moção de aplauso à Associação Comercial e Industrial de Anápolis, ACIA, pelos 83 anos de relevantes trabalhos prestados à comunidade anapolina e região.
A moção está em discussão.
Sim, senhor presidente.
Discutindo o autor da moção, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente,
não poderia deixar passar em branco, como nós fizemos no ano passado, uma moção de aplauso à CIA. Dia 6 ela completa 83 anos. E eu admiro o trabalho que a CIA tem feito em todos os tempos aqui em nosso município de Anápolis. Por que não dizer, ela, quando veste a camisa de alguma coisa, dá o que der, mas eles vão até a última instância. E parabéns ao senhor presidente, senhor Anastácio, ao apóstolo, né? Que Deus abençoe ele na direção, todos que fazem parte da CIA, os que são ali diretores naquela casa, que têm feito um grande trabalho, o senhor também faz parte da CIA. E eu fico muito feliz porque a CIA, ela se preocupa, sim, com o nosso município. Ela merece muito mais do que a moção de aplausos. E eu louvo a Deus pela vida deles. E eu sei que a Anápolis tem conseguido muitas coisas através do trabalho da CIA. De todos os presidentes que passaram, aqueles que fazem parte, os que estão chegando. Portanto, ela faz parte, sim, e é uma história que nós não podemos deixar cair e ficar para trás. É a nossa CIA, Associação Comercial Industrial de Anápolis. Parabéns à CIA pelos 83 anos. É o que nós podemos fazer para eles e muito mais. Né? Obrigado a todos os pares por votar comigo nessa questão da moção de aplauso. Devolvo a palavra.
Discutir também, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na discussão, vereador Mauro José Severano, após vereador Lélio Alvarenga.
Eu também não posso deixar de falar da história da CIA, vereador Elias. História com H, não é sem H, não. Eu não vou falar que eu vim nascer, mas a minha idade fala por mim. Não tinha mais do que 20 anos quando a CIA, quando eu nasci, a CIA já estava em nossa cidade. É uma realidade. A CIA sempre lutou por Anápolis, quando era polo do arroz, polo atacadista, polo da cerâmica, polo do café. Por que que Ouro Verde tem nome de Ouro Verde? Porque naquele tempo o Brasil só exportava café. Ouro Verde. Então os cafés vinham de lá para cá e saía de trem para o lado de Araguari. Então, parabéns, CIAs, pelos todos os seus presidentes que passaram por lá. Parabéns.
Obrigado, vereador Mauro José Severiano. Com a palavra, ainda em discussão, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar o vereador Pastor Elias por essa moção, pastor, e dizer a importância realmente da CIA para a cidade de Anápolis. Neste ano passado, 2018, eu estive presente em quase todas as reuniões importantes daquela casa ali, onde recebemos algumas autoridades, como o ministro Tarcísio da Infraestrutura, e alguns deputados, alguns empresários, basicamente quase todas as semanas estavam presentes ali. Eu pude aprender a valorizar esta grande associação, essa associação que traz recursos, que traz empregos para a nossa cidade. E o maior agente social que nós temos são as empresas que trazem os recursos para que nós possamos movimentar a cidade, são as empresas que trazem os empregos que a nossa população precisa. Exatamente, com defesa. Então, na pessoa do presidente Anastácio Apóstolos, um grande homem, um homem do coração, de atitudes importantes. Nós tivemos, o ano passado, na reunião ali na Secretaria de Saúde, naquela demanda, aquela dificuldade ali do Hospital do Câncer, onde, de momento, ele se prontificou a construir, assumir para si, para a CIA, a construção, a adequação ali daquele hospital, daquela unidade oncológica. Então, homem de atitudes. Então, quero parabenizar o senhor, parabenizar a CIA, parabenizar todos os membros da diretoria, na pessoa do presidente Anastácio Apóstolos, dizer que estou com o senhor. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Ainda na discussão da moção de aplauso, vereador Teles Júnior.
Senhor presidente Leandro Ribeiro, quero aqui parabenizar a CIA por mais esse momento, dizer também que não só o atual presidente, muito competente, senhor Anastácio, mas também fazer memória a todos os ex-presidentes e enaltecer aqui a figura do senhor Ridoval Chiariloto Mauro Severiano, que tomou posse como secretário de Indústria e Comércio do Estado de Tocantins. Então, para você verificar a importância que é a CIA hoje, ela está hoje sendo modelo para todas as associações comerciais. Nós temos visto isso, Luiz Lacerda, em todo o estado, e o sempre teve a sua fala muito importante perante governo municipal, governo estadual. Quero aqui parabenizar também o Frederico, que assume a diretoria de indústria e comércio da prefeitura, numa indicação da CIA, e com certeza todo o seu papel comercial e industrial nesse tempo histórico do estado de Goiás. Então, quero fazer memória a todos, o Luiz Medeiros, Biratã, o Wilson de Oliveira, o Abdala, Rui Abdala, todos os ex-presidentes, Leandro, que passou por lá, o senhor também como secretário de Indústria e Comércio, sabe da importância dessa associação, a presença dela no governo, e aqui não deixar passar esse registro que o nobre colega faz em relação ao seu aniversário, a importância de termos um ex-presidente da CIA também no governo do estado do Tocantins, que é Ridoval Queriloto, como secretário de Indústria e Comércio daquele estado, que, Lélio, era Goiás, e agora, né, tem a sua importância como unidade federativa do Brasil. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Teles Júnior. A moção ainda está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com o secretário.
Moção número 001, de 15 de janeiro de 2019, de autoria do vereador Jean Carlos. Moção de aplausos a ser encaminhada aos policiais do Tático Motos, do 4º Batalhão de Polícia Militar, do 3º Sargento Márcio Gonzalez Ágil, Soldado Clayton Rodrigues Júnior, Soldado Tássio Ferreira do Nascimento, Soldado Regis Aires Ribeiro, Soldado Vandrer Francisco de Oliveira, Soldado Glauco Oliveira, Olive de Oliveira, Soldado Welles Jones Batista de Sá.
A moção está em discussão.
Discutindo.
Discutindo o autor da moção, o vereador Jean Carlos.
Fui procurado por algumas pessoas que te deram aí acompanhando essa ocorrência. E sentiram atendidos e respaldados pela Polícia Militar, então nada mais justo que parabenizá-los aí pela ação, pela diligente ocorrência aí desses valorosos policiais. Por essa razão, eu peço aos pais que aprovem a moção de aplauso. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Ainda na discussão da moção, o vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, quero dar meus parabéns aqui ao nosso nobre colega, vereador Jean Carlos, por trazer esta casa essa moção de aplausos aos policiais. Temos, sim, como presidente da Frente Parlamentar de Segurança nesta casa, acompanhar o trabalho da Força Tática aqui em nosso município. Cumprimento também na pessoa do Roberto Naves, que dedicou, colocou essas viaturas, onde os policiais têm feito um grande trabalho. Tanto no trabalho que é dia a dia deles, mas aqueles que estão nas horas extras fazendo um trabalho na Força Tática. Tem feito um brilhante trabalho. Parabéns, vereador Jean, por reconhecer o trabalho desses policiais como os demais. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Ainda na discussão, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestam, a moção está aprovada por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Moção de apelo número 001, de 1º de fevereiro de 2019, do vereador Luzimar Silva. Requer encaminhamento nos termos do artigo 137, parágrafo 1º, do Regimento Interno, da moção de apelo à Federação Goiana de Futebol. Solicita aplicação e fiscalização da Lei 10.671 de 2003, Estatuto Torcedor, artigo 20, que dispõe sobre a venda de ingressos em estádio de futebol.
Retira a moção de pauta, porque o vereador autor da moção não está no plenário. Moção fica prejudicada. Palavra com a secretária.
Moção 002, de janeiro de 2019, do vereador Jean Carlos. Moção de aplausos a ser encaminhada para a Escola Paroquial Santo Antônio pela segunda colocação do Estado e primeiro lugar do município no IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, pela nota 7,7.
A moção está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo o autor da moção, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas para, mais uma vez, registrar ali a eficiência e a dedicação da equipe gestora da Escola Paroquial Santo Antônio. Mais uma vez, atingindo aí no IDEB o primeiro lugar na rede pública municipal no município de Anápolis. E também o segundo lugar geral do estado de Goiás. É a prova, né, do trabalho realizado ali. Então, quero cumprimentar aqui todos os gestores, os educadores, os servidores da Escola Paroquial Santo Antônio, na pessoa da diretora Lara Betânia. E também reconhecer a influência ali, né, da qualidade do ensino, da gestão do reitor ali do Santuário de Santo Antônio, o Parque Joaquim Magalhães, que certamente tem ali também a sua influência direta por ter aí uma escola que presta realmente um serviço de qualidade na educação municipal. Então, a eles, né, nosso reconhecimento e nossa moção de aplauso pelo índice atingido aí no IDEB de 2018. Obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Ainda na discussão, vereador Mauro José Severiano, vereador Lélio e após, vereadora Geli.
Parabéns, Jean. Nós precisamos de cabeça pensante da cidade e jovens, principalmente. Nós aqui, às vezes, passa em branco pessoas que saíram de Anápolis, estão fazendo sucesso lá fora, e pouca gente sabe disso. É o caso do jogador Luciano, nascido no Recanto do Sol, menino novo, foi craque do Corinthians, hoje ele está arrebentando no Fluminense, eu não torço nem para um desses dois times, mas tem que falar a verdade. Pessoas que é filho de Anápolis, não teve sucesso aqui, está fazendo sucesso lá fora. E outros estados estão divulgando o nome da cidade de Anápolis, e muitas pessoas aqui não sabem disso. É o caso dessa pessoa aí que nós está sendo homenageada hoje, né? Primeiro lugar no IDEB. Só isso, obrigado.
Obrigado, vereador Mauro José Severiano. Com a palavra, na discussão da moção, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar o vereador Jean Carlos por essa iniciativa. Dizer que é importante essas parcerias dessas escolas paroquiais, porque além de você trazer conhecimento, você traz também formação pessoal. Eu falo como fui presidente da Associação de Pais da Escola São José Operário por 2 anos. Eu sei a importância e a dedicação de cada professor para poder dar o melhor ensinamento para seus alunos. Então, eu quero parabenizar o Padre Joaquim como incentivador, como coordenador daquela escola e dizer, vereador Jean Carlos, além de tudo isso, sabemos que essas parcerias com as igrejas, elas se tornam muito mais barato para o poder público se elas mantivessem uma escola 100% municipal. Você tem todos os aparatos para você fazer esse convênio, 50%, 100%, mas que é um benefício muito grande, porque você está ensinando as crianças e também está trazendo conhecimento, trazendo ética, moral, princípios para esses alunos. Quero cumprimentar Vossa Senhoria e dizer que estamos juntos nessa luta aí. Parabéns e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio. Ainda na discussão, vereadora professora Geli.
Obrigado, senhor presidente. Não posso deixar de parabenizar o vereador Jean por trazer essa moção e parabenizar a equipe lá da Escola Santo Antônio, liderada ali com mãos assim, muito firmes e muito carinhosas e muito competentes da professora Lara e toda a equipe ali que trabalha, que tem um trabalho de excelência. Isso é visto não só na nossa cidade, mas também em outros estados. E uma nota excelente, isso vem mostrar esse planejamento que foi feito ao longo dos anos, porque essa nota do IDEB é um planejamento anterior, um trabalho que foi feito, uma prova realizada no ano de 2017, sem dúvida nenhuma, merece o nosso reconhecimento. Não só ela, mas todas as escolas de Anápolis que ampliaram o seu IDEB no ano de 2017. Portanto, parabéns Lara, equipe, parabéns professores, vocês merecem o nosso reconhecimento e os nossos aplausos. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Geli. A moção ainda está em discussão, em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem, a moção está aprovada por unanimidade dos presentes. Solicito à secretária que faça a leitura da moção de apelo do vereador Luzimar, pois o mesmo retornou ao plenário.
Requer encaminhamento nos termos do artigo 137, parágrafo 1º do Regimento Interno da moção de apelo à Federação Goiana de Futebol. Solicita aplicação e fiscalização da Lei 10.671, de 2003, Estatuto do Torcedor, artigo 20, que dispõe sobre a venda de ingressos em estádio de futebol.
A moção está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo o autor da moção, Luzimar Silva.
Senhor presidente, o pessoal está brincando com os clubes de Anápolis. Há o Estatuto do Torcedor, fala que tem que ter 5 pontos de vendas na cidade onde tem os clubes mandantes. Em Anápolis não tem. 72 horas antes do início tem que ter uma bilheteria, o torcedor vai para ver o jogo, como foi contra o Vila Nova, jogo da Napolina. Estádio lá dentro com capacidade para muitas pessoas e as pessoas de fora, porque hoje o torcedor não tem o privilégio de ir lá comprar o seu ingresso, levar para sua casa e retornar ali próximo ao horário do jogo. Ele tem que chegar no estádio, as vendas são comercializadas a partir, quando o jogo é às 16 horas, a partir das 13 horas, gerando aquele grande tumulto ali no estádio. Torcedores com crianças com dificuldade para adentrar o estádio, sendo que tem no Estatuto Torcedor, a lei, né, que foi falada aí, 10.671, 2003, essa lei, e o torcedor enfrentando aí essa dificuldade. Então, já é um caso antigo na cidade, a federação não está cumprindo com a lei e os torcedores estão pagando o preço por isso, querendo ver os jogos, entrando 15, 20 minutos, outros retornando para sua casa devido ao tumulto generalizado ali na porta do estádio, porque não estão cumprindo a lei aí dos postos de vendas, ter comercialização, abrir a bilheteria mais cedo. Então, o torcedor está tendo problema aí. Então, levar ao conhecimento da Federação Goiana aí para estar resolvendo essa situação de uma vez por todas. Obrigado, devolvo a palavra.
Continuo, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luzimar. Ainda na discussão da moção, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Parabéns, vereador Luzimar. Realmente, os últimos jogos que estão acontecendo, falta de planejamento, como Vossa Excelência bem diz, estão indo muita gente embora sem condição de ver os jogos, principalmente as pessoas que chegam ali com criança para levar os filhos para ter uma diversão no final de tarde, no dia domingo, estão indo embora por falta de planejamento da federação e praticamente das equipes. Então, parabéns, eu quero assinar com Vossa Excelência essa moção. Devo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. A moção ainda está em discussão. Discutindo, o vereador Pedro Mariano.
Não é, presidente, eu só questão de pela ordem, sobre questionando o regimento, é o tempo, né? Peço a Vossa Excelência que prolongue o tempo, cada tem requerimento para ser lido e votado, né? Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Logo em seguida nós faremos a leitura dos requerimentos. A moção está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. A moção está aprovada por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária para a leitura de requerimentos.
Requerimentos da vereadora professora Geli. Requer a realização de sessão solene no dia 28 de fevereiro, às 19 horas, para comemorar o Dia Municipal do Rotary. Requerimento da professora Geli. Requer a realização de sessão solene no dia 28 de março, às 19 horas, para concessão de título de cidadania napolina ao doutor Antônio José dos Santos. Ainda da vereadora professora Geli, requer a realização de sessão solene no dia 14 de fevereiro, às 19 horas, para concessão de título de cidadania napolina ao senhor Cláudio Soares de Lima. Requerimento do vereador Américo. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação e da outras providências. Gabinete do vereador Américo. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação e da outras providências. Outro requerimento do vereador Américo, também requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da outras providências. Requerimento número 126, do vereador Américo, requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação e da outras providências. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da outras providências, também do vereador Américo. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação. Esses foram do vereador Américo. Requerimento do vereador João da Luz. Requer a Secretaria Municipal de Saúde a indicação de mais um clínico geral para a unidade de saúde familiar localizada na Avenida Central, esquina com a Rua 13, quadra 11, no bairro Industrial Munir Calixto. Requerimento do vereador Jean Carlos Ribeiro. Requer o encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência serviço de intervenção, recuperação da via e drenagem do córrego, situado à Rua Martins de Brito, bairro e Parque das Primaveras. Requer o encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando planilhas e cópias dos laudos de autorização de retirada de árvores de 2017, 2018 e 2019, emitidos por essa secretaria. Requer o encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando a revitalização dos equipamentos de ginástica do Centro Esportivo Dona Gracinda, bairro Antônio Fernandes. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, solicitando reforma e disponibilidade de uso dos banheiros da feira, na feira de compra e venda de automóveis usados, Feira da Marreta. Esses foram requerimentos do vereador Jean Carlos. Requerimento do vereador Lisier. Requerimento do vereador Paulo de Lima. Requer encaminhamento de ofício à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, CMTT, representada pelo diretor Fernando Cunha Neto, solicitando a construção de um redutor de velocidade lombofaixa na Avenida Presidente Kennedy, esquina com a São Francisco Severo de Faria, no bairro Maracanã. Requerimento da vereadora professora Geli. Requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação para solicitar serviço de tapa-buracos em toda a extensão da rua Barbarran Relou, bairro Calixto Abrão. Requerimento do vereador Pastor Elias. Requer encaminhamento nos termos do artigo 136, inciso 1 do Regimento Interno, à Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano. Solicita a instalação de container entre a rodovia BR-153 e a Avenida Bernardo Saião, próximo ao posto de combustível Interposto, distrito de Interlândia.
Discutindo o projeto, viu? Requerimento.
Só um minutinho, vereador João.
Ainda do vereador Pastor Elias, requer encaminhamento nos termos do artigo 136 do Regimento Interno à Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, solicitando serviço de limpeza e roçagem em toda a extensão do canteiro central das avenidas Ayrton Senna da Silva, bairro Parque Brasília e Avenida Angélica, entre os bairros Granville e Conjunto Filósofo Machado. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, solicitando serviço de reforma da ponte sobre o córrego Extrema, patrulhamento e cascalhamento em toda a extensão da estrada vicinal entre o bairro Jardim Lusitano e o trevo da rodovia GO-437, que liga Anápolis à Gameleira de Goiás. Requer encaminhamento à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, solicitando serviço de tapa-buracos em toda a extensão da via Avenida Bernardo Saião, setor Jardim das Américas, primeira etapa, Anápolis. Requer encaminhamento à Companhia Municipal de Trânsito, CMTT, solicitando estudo para implantação de quebra-molas na Avenida Major Rubens Florentino Vaz, quadra 4, lote 18, bairro Jardim Guanabara, Anápolis. Requer encaminhamento nos termos do artigo 136, à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, solicitando serviço tapa-buraco em toda a extensão dos bairros Conjunto Filósofo Machado, Granville, Residencial Morada Nova, Residencial Vila Feliz, Residencial Santo Expedito, Residencial São Cristóvão, Jardim Primavera 1, primeira e segunda etapa, em Anápolis. Requer encaminhamento nos termos do artigo 136 da Secretaria do Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, solicitando instalação de placas com aviso proibido jogar lixo em áreas públicas, limpeza e retirada de lixo e entulhos nas margens da rodovia BR-153, entre o bairro Jardim Palmares e a Praça do Residencial Under. Requer encaminhamento nos termos do artigo 136 da Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento, solicitando serviço de limpeza e roçagem em lotes baldios em toda a extensão dos bairros Jardim Palmares, Residencial Ander, Setor Tropical, Bairro de Lourdes, Setor Sul, Vila João 23, Parque Brasília, Residencial Flamboyant, Residencial São Jerônimo, Granville, Conjunto Filósofo Machado, Residencial Itatiaia, Jardim Itália e Parque das Primaveras em Anápolis. Requer encaminhamento nos termos do artigo 136 da Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento, solicitando serviço de limpeza e roçagem em área pública entre as ruas Abolição e Princesa Isabel. Requer encaminhamento nos termos do artigo 136 da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, solicitando serviço de recapagem asfáltica em toda a extensão da rua D, bairro Cidade de Jardim, Anápolis. Requer encaminhamento nos termos do artigo 136 da Secretaria Municipal de Educação, solicitando estudo para a implantação de um centro de educação infantil no residencial Aldeia dos Sonhos. Requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, solicitando atenção ao pedido para implantação de um campo de futebol no residencial Aldeia dos Sonhos. Requer encaminhamento à Secretaria do Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, solicitando serviço de limpeza e roçagem em toda a extensão do residencial Aldeia dos Sonhos. Conforme exposto nos termos do artigo 136, requer encaminhamento à Superintendência Regional do DENIT, no Estado de Goiás e no Distrito Federal, solicitando estudo para implantação de placas sinalizadoras junto à rotatória do viaduto da BR-153, que liga os distritos de Interlândia e Sousânia, apontando sentido proibido. Esses foram os requerimentos do vereador Pastor Elias. Requerimento do vereador Paulo de Lima. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, representada pelo secretário Francisco Elises Lacerda, solicitando a limpeza da rua Rio Verde, quadra 82, lote 12, Vila Jaiara. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, solicitando a revisão de iluminação dos endereços rua 3, quadra 14, lote 10, bairro São João, rua 1, esquina com a rua 3, bairro São João, Rua 1, quadra 9, lote 33, bairro São João. Requer encaminhamento de ofício à CMTT, solicitando a construção de um redutor de velocidade lombofaixa na Avenida Presidente Kennedy, número 325, em frente ao Hospital SOS Criança e ao Posto Kennedy, no bairro Maracanã. Esses são os requerimentos do vereador Paulo de Lima. Requerimento do vereador Pedro Mariano. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, solicitando serviço de tapa-buracos nas ruas da Vila São João, da Vila São Joaquim, principalmente ao redor da Praça Martins, onde fica o Banco de Leite Humano, Rua A com a B. Ainda do vereador Pedro Mariano, requer encaminhamento à CMTT, solicitando a implantação de uma rotatória na confluência da Avenida Paraguaçu com as ruas Circular e Rio Claro, no bairro Paraíso. Requer encaminhamento de ofício à CMTT, solicitando a revitalização da rotatória da Avenida Cachoeira Dourada, Morumbi, com a Oswaldo Cruz, no bairro Paraíso. Para finalizar, requerimento também do vereador Pedro Mariano, solicitando encaminhamento de ofício à CMTT para revitalização nas sinalizações horizontais nas ruas do bairro Paraíso e Vila Mariana. São esses os requerimentos, presidente.
Obrigado, secretário. Os requerimentos lidos estão em discussão.
Discutindo.
Discutindo, o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu gostaria de só de discutir um requerimento que é de estar solicitando mais um clínico geral ali para o posto de saúde do Industrial Municaliço. Ali é uma demanda muito grande, lá são 6 bairros, o Industrial Municaliço, o Esperança, o Girassol, nós temos ali o Cidade Industrial, tem o Jardim Diana, são vários... vários bairros ali e só um médico está atendendo toda essa demanda. Então nós estamos solicitando em caráter de urgência que seja reconduzido mais um médico. Tinha um médico lá que fazia parceria com o Dr. Lúcio, e o Dr. Lúcio está quase suplicando, está arrebentando as tampas, porque a demanda é muito grande. Ele está quase abandonando aquele posto. Então ele precisa de um apoio. Nós estamos encaminhando para o Dr. Lucas, nosso secretário, essa solicitação, esse clamor da sociedade ali, da comunidade local. As pessoas ali carentes, elas não têm condição de se deslocar atrás de um ginecologista, atrás de um pediatra, atrás de um clínico geral, deslocar para outros bairros. Eles dependem desse posto de saúde. O atendimento ali era efetivo, era eficiente, e por motivos até de falta de paciência dos moradores ali da região, um médico resolveu abandonar o posto. Mas o nosso prefeito, Roberto Naves, fez a solicitação de colocar um PM lá no posto de saúde. Agora tem um PM lá para resguardar a segurança das pessoas, dos atendentes. E com certeza, com esse médico ali, a gente vai conseguir atender essa demanda daqueles moradores daquela região. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Ainda na discussão dos requerimentos, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, eu quero aqui discutir um dos requerimentos que foi enviado a esta casa. É um pedido da população, professora Geli, que há muito tempo vem sofrendo com a questão da escola, a falta da escola ali no Aldeia do Sonho. Há muito tempo vem pelejando, vindo a questão de transporte das crianças que ficam, que moram ali no Aldeia do Sonho, para o Jardim Guanabara. Mas pela prefeitura, a lei não permite que se faça na cidade. E eles têm uma dificuldade de ser transportados nos coletivos. As crianças saem, só tem uma ida e vinda, e aí eles ficam no meio da pista, sem condição de ser resguardados pelos seus familiares. Acidente já tem acontecido, e eu conversei com o nosso secretário de Educação, o Alex, e falei com ele, ele disse, pastor, faz um requerimento. Então nós estamos trazendo esta casa esse requerimento, e eu sei que o prefeito e o nosso secretário olhará com bons olhos para ver a questão da criação dessa ceia ali no Aldeia do Sonho. A população aumentou muito, é muito grande, e para evitar mortes e mais outras coisas que acontecem, que se faça um estudo e implante essa escola ali no Aldeia do Sonho, que hoje não é mais um bairro qualquer. É um grande bairro na nossa cidade, o Aldeia do Sonho. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Ainda na discussão dos requerimentos, vereador Américo Ferreira.
Senhor presidente, o nosso requerimento aí, eu só quero
está assim, reforçando a importância de estar fazendo aquela revitalização ali naquela travessa ali do bairro Bandeira para o Jardim Progresso. Nessa semana, foi na sexta, eu tive a oportunidade de levar lá o nosso secretário de obras, o Francisco. Embora a gente já tenha aí protocolado um ofício já aí no começo do mês de janeiro, pedindo ali aquela recuperação, talvez que a gente vê ali que a ponte ali já está bem danificada, e também o passeio ali do pedestre ali, boa parte já foi também danificado, e o que tem ali está coberto pelo matagal. Então, assim, a gente viu o empenho que o Francisco teve, foi bem sensível, e já vai estar encaminhando de imediato ali o atendimento, né? A gente passa isso aqui para os moradores ali, principalmente aqueles que usam ali aquela passagem. A gente viu uma vez que muito perigoso, porque o pedestre, ele tem que passar ali pelo asfalto, ele não tem o passeio ali. Então, fica muito arriscado ali um atropelamento ali. A gente sabe a importância de estar fazendo aquele atendimento ali, daquela demanda, uma vez que a gente tem sido questionado por vários moradores ali. Então, assim, e aproveitar também e agradecer ao Francisco, presidente, que é um secretário que sempre que a gente precisa, ele está presente, ele acompanha, e a gente tem que reconhecer aí realmente o empenho do nosso secretário Francisco. A gente teve a oportunidade de levar ele lá naquele local ali, depois em seguida a gente foi também lá na Avenida Síria, que é uma paralela à BR-153, é a última rua lá do Bandeira, que faz paralelo ali com a 153. Inclusive, ela está naquele projeto das pontas de ruas a ser asfaltada, e a gente espera que realmente ela seja atendida ali, né? Porque ela é uma paralela que, lá no final dela, já chegando no córrego, ela dá acesso para a BR. Então, é de extrema importância que recupera aquela avenida também, e coloca ela na condição de tráfego ali para os carros, além também dos pedestres. Então, é só isso, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Américo. Os requerimentos estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestam. Os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo mais inscritos, declaro encerrado o espaço pela ordem e abro o espaço das comunicações.
Comunicações, comunicando.
Já inscrito o vereador Pastor Elias, na sequência, Valdete e João Feitosa. Pastor Elias, com a palavra.
Senhor presidente, pelas comunicações, eu quero comunicar a toda a população também ali do bairro Aldeia do Sonho, onde nós encaminhamos aí esse requerimento, pedindo a construção de um campo ali para que o pessoal possa fazer o uso daquela área. Muitos saem dali porque sofrem, porque não tem um espaço para se divertir. Então pedimos aqui ao secretário Alquim, também ao nosso prefeito, e eu sei que ele olhará com bons olhos a questão da construção daquele campo, naquele local. E também comunicar a todos, a todas as mulheres, a todos os moradores de Anápolis, e agradecer aqui o nosso vereador, nossos pares, por votar e nos ajudar na aprovação desse projeto do transporte. É público o meu corpo, não. Onde nós teremos sendo atendida ali a população, principalmente as mulheres, que sofrem o assédio sexual, que são, quem sabe, amolestadas, sofrem muito. E, inclusive, no projeto nós colocamos, pedindo a instalação de câmera dentro dos ônibus coletivos, dentro do terminal, para que se detecte pessoa que faça furtos e roubo. Inclusive, nessa semana, recebi aqui no meu gabinete um cidadão que chegou na semana passada, melhor dizendo, me entregando uma ocorrência, onde um camarada sentado do lado dele veio para cima dele no intuito dizendo que estava vomitando para usar a janela do coletivo, passou a mão no seu bolso da camisa, furtou sua carteira, levou, sacou R$5.000 na sua poupança, e o pobre do trabalhador sofrendo. Se tivesse a câmera dentro do coletivo, nós identificaríamos esse bandido, esse tribulento, porque não está furtando, não é só esse cidadão, não. São muitos que estão sendo furtados dentro dos coletivos. E eu creio que estarão benefícios para a população. Fico aqui meus agradecimentos. Portanto, são essas minhas palavras pela comunicação, e agradeço ao senhor. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Nas comunicações, com a palavra, vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente. Eu queria aqui, simplesmente usando pela comunicação, parabenizar os novos vereadores e dizer, viu, João Feitosa, que aquele dizer é muito certo também. O bom filho lá retorna, visto que tanto o Paulo de Lima, o João Feitosa e o Alfredo Landim, todos já foram vereadores dessa casa. Então, bom filho ao lar retorne. Desejo a vocês sucesso e uma boa parceria conosco. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Com a palavra nas comunicações, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado, novo vereador Valdete. Pode ter certeza que a gente está junto e vamos trabalhar e contribuir para a administração Roberto Naves. Senhor presidente, de comunicações, eu quero mandar um forte abraço aqui às minhas assessoras, chefe de gabinete, a Márcia, a Regina e a Daiane. Né, no momento da posse, a gente não teve condições de falar, mas são pessoas que estão lá, que vão atender o público sempre com dignidade, né, e com trabalho. E também, senhor presidente, parabenizar a nova aliança na pessoa do Magno Fernando pelos 28 anos né, de existência. Né? E ontem teve uma missa de consagração temporária dos irmãos Nova Aliança que vão estar evangelizando no país inteiro. E também um forte abraço para o padre Rafael, que está indo também para a África. Mas aí eu quero usar amanhã o pequeno expediente e falar sobre a comunidade católica Nova Aliança, que tem sido uma bênção não só para Anápolis. Eu sou testemunho, tanto quanto eu tenho recebido bênçãos através da comunidade católica Nova Aliança. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Ainda no espaço das comunicações, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas também, não poderia deixar de fazer algumas considerações pela tragédia lá de Brumadinho, né? É lamentável ver, né, famílias, vidas, centenas de vidas destruídas, uma cidade destruída pela falta de prevenção, de cuidados. Como que pode uma barragem, eu não sou expert na área, mas construída com resíduos do próprio resíduo, da própria exploração mineral, por que que se não construiu barreiras de alvenaria, vereador Paulo? Né, quantas vidas poderiam ter sido preservadas? Já teve um episódio há poucos anos atrás, lamentável, próximo ali, Mariana. Então, fica o alerta aí para as autoridades, sobretudo do governo do Estado de Goiás também, possa, né, trabalhar preventivamente, para que nós não possamos sofrer como a população lá da cidade. O povo brasileiro está sofrendo, porque todos que veem aquilo realmente ficam em estado de compaixão, porque é muito triste. Né? Pessoas com a vida plena aí para frente, projetos, trabalhadores, e de repente ver sua vida ceifada daquela forma lamentável, muito triste. E que Deus conforte a toda aquela população e todos familiares daquelas vítimas. E eu aproveito ainda o espaço das comunicações para desejar ao meu filho primogênito parabéns pelo seu aniversário. Hoje completa 23 anos. É um orgulho para mim, que daqui a poucos dias estará colando o grau aí no curso de Direito. Meus abraços, meu querido filho. Tudo de bom nessa vida para você. Igor Gabriel, abraço.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Não havendo mais inscritos, para as comunicações, declaro encerrada sobre a proteção de Deus essa presente sessão e convoco outra para amanhã, dia 5 de fevereiro, em horário regimental.